de Paz.
Sejam bem-vindos ao Trucô de Paz número 60, o podcast Paternidade Supimpa mais ouvido da Zona Franca de Manaus.
Ou diria até da Grécia Antiga.
Agora que eu tô fingindo que isso é piada.
Os entendedores entenderão.
O Thiago, que agora é tá fingindo que entendeu a piada.
A piada vai ser o maior sucesso na nossa podosfera.
Opa! Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e hoje a gente vai meter a mão num vespeiro. E o pior é que pra isso não tem nem vacina.
Aqui é Victor Urives e a vacinação tá em dia também.
A sua?
A minha.
Ah, tá.
A minha posso garantir.
Aqui é Thiago Berto e eu não faço ideia de onde está minha carteirinha de vacinação.
Muito bem. E a gente trouxe para esse tema de hoje dois convidados que são do maior alto garbo e elegância e conhecimento científico da podosfera brasileira. Trouxemos aqui dois integrantes do nosso querido podcast Dragões de Garagem, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, Dragons of the Parking Lot.
Eu não sei nem o que dizer sobre isso.
Agora ficou até mais bonito.
Deu para entender melhor a dicção, né?
É toda a tática de marketing que a gente vai mudar agora para ter milhões de seguidores a mais no inglês.
Não é? Bom, vou logo me apresentar então, daqui de Brasília. Meu nome é Bárbara Paz e se quiser eu posso morder porque minhas vacinas estão em dia.
Opa!
Olha só, que bonitos. E aqui é o Luiz Bento, diretamente do Rio de Janeiro também. E o que mais me preocupa na paternidade são os outros pais.
que não são vacinados.
Também, né?
Os dois, né?
Cara,
não disse contra o quê, né?
Muitas vezes eu tenho que fazer aquele silêncio com mão no queixo, com toda a paciência, com toda a conversa. E isso que eu nem entrei no colégio ainda com minha filha, hein? Imagina quando entrar.
Vixe Maria.
Estamos todos compadecidos por você.
Muito obrigado, obrigado.
Muito bem, a gente trouxe então os nossos amigos Bárbara e Luiz para falar um pouco sobre vacinação, sobre imunização, a importância disso, falar sobre os mitos, o que que acontece, que tipo de vacina é importante, o calendário, a gente vai falar sobre tudo isso. E vai falar inclusive sobre aquele certo povinho, né, Berto? Aquele povinho que não curte um pouco de vacinação, não curte a picadura?
Não me encontra com essas pessoas na rua, não.
Mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, cara, você que já baixou o nosso episódio, talvez você já tenha percebido isso. Mas, se você não percebeu, saiba que a gente tá fazendo uma mudança na nossa identidade visual.
Opa!
Temos agora a nossa equipe, olha isso, hein? A nossa equipe de vitrine trabalhou arduamente para fazer uma nova identidade visual pro Tricôzinho.
Em outras palavras, qual sangue que tá sugando pra fazer um trabalho pra gente?
O sangue do mesmo pessoal que já é sugado, né, no dia a dia aqui.
Ah, muito bom.
Então o pessoal pegou a nossa logo, aquela nossa logo lá, de sempre, que as pessoas se apegaram, e mudou ela. E agora é uma logo que tá bem mais, assim, digital, sabe?
Sabe o que é legal, gente?
Mais legível.
Eu não sei como é que é.
Vocês não sabem, mas vocês têm que fingir que vocês sabem. Vou pelo menos fingir que vocês estão felizes com essa nova.
Cara, não, eu tô curioso de verdade, eu tô feliz com isso. Peraí, só que realmente eu não sei.
Eu vou mostrar pra vocês aqui o que provavelmente será a nossa logo.
Nossa reidentidade visual,
nossa,
tá se atualizando.
New ID. Where is the new ID? New ID. Tá aqui, ó. Olha. Ó aqui o que será.
Ah, que bonitinho.
Olha.
Tá vendo,
rapaz,
só?
Bem mais clean.
Muito mais clean, muito mais legível, na verdade. Dá até pra fazer o quê? Camisetas.
Até porque quem fez a primeira logo foi?
Foi o Hugo.
Dá pra fazer o quê? Tattoos.
Ah, você vai tatuar então?
Lógico que não.
Mas então, você aí que tá ouvindo a gente, você pode dar uma olhada no nosso logo novo. Você me diz aí o que você gostou, se você não gostou. Espero que você tenha gostado, porque se você não gostou, a gente não vai mudar tão cedo. Então, é isso aí.
É só pra você se conformar que vai ter que aturar durante algum tempo.
Exatamente. Mas assim, a ideia não é porque as pessoas ficam achando que eu sou um maluco, quero mudar tudo toda hora. É um pouco também, mas nem tanto. É porque a gente queria fazer um negócio que fosse mais fácil de você ler e identificar, né? A logo antiga ela é muito bonitinha, mas ela é muito desenhada. Então não, entendeu? Então não ficava muito essa coisa da gente olhar facilmente, identificar. Ainda tinha aquela versão que tem a gente desenhado, então dificulta ainda mais a pessoa ler o que é aquilo ali, né?
Ali eu tô careca.
Isso que é uma coisa que eu queria falar. Essa logo ela já nasceu defasada.
Já nasceu defasada.
Não é? Porque quando a gente lançou, você já tinha cabelo na porra.
Exatamente.
É porque foi totalmente errado. A gente falou, manda uma foto. Aí o Vitor mandou uma foto de 3 anos atrás.
E é bom, outra coisa, tem, já que a gente já tem os nossos, nossas equipes de vitrine que estão trabalhando lindamente. Então, um agradecimento especial pro pessoal lá, que é a Mayara Leacis, Ney Costa, o Diego Ferre e a Jona Nunes, que estão trabalhando junto para fazer essa parada bonita. Pegam as ideias que eu tenho na minha cabeça, que são ridículas, que são feias, e transformam
em algo bonito. Joga tudo fora e faz um negócio
novo. Exato, exato. Aí eu reclamo e falo assim, porra, vocês não fizeram nada que eu pedi. Não, né, né, né. Aí, tipo, me convence que a minha ideia era uma merda. Então, assim... Então, muito obrigado, gente. Vocês são lindos e maravilhosos. Então, agora, não só a logo tá diferente, mas toda a identidade de vitrine mudou. Então, tá uma coisa bem mais bonitinha, bem mais clean. E, porra, tô feliz, cara. Tô feliz. Espero que vocês fiquem felizes também. Não faz muita diferença, né?
A gente sempre fica.
Então, tá bom. Isso é o que importa, né? Outra coisa que eu queria falar é que se você tá aí, tem muita gente que tá chegando aqui através do Spotify ou gente que tá procurando ouvir outros podcasts, né? Tipo, sei lá, a gente é a porta de entrada. Aí você, ah, não, quero começar a ouvir outros podcasts. É, se você estiver ouvindo pelo Spotify, você vai ter acesso a todos os podcasts da família Tricô, da família Paizinho Vírgula, né? Você vai ter acesso a alguns podcasts bem grandes, né? Mamilos tá lá, o Wanda tá lá. Mas você não vai ter acesso a todos os podcasts, porque nem todos estão dentro do Spotify. Não é tão simples assim você botar o teu podcast lá dentro. Então, às vezes, se você quer realmente começar a ouvir muitas coisas diferentes, o ideal é você partir para um aplicativo que é um agregador de podcast, né? Que volta e meia a gente fala aqui. E hoje eu queria falar de um, eu já falo bastante dele em outras vezes, em outras oportunidades, mas assim, o Castbox é, eu acho que hoje, a melhor, assim, melhor solução, tem tanto para iOS como para Android. É a melhor solução de podcast, cara. É um negócio simples, bonito. Eles estão trabalhando em trazer coisas, tipo, localizadas pro Brasil, tá ligado? Então, tipo, tem aquela história que eu já contei aqui, que a fundadora é uma mulher, então já é um podcast criado por uma mulher. Então a gente tem que também dar uma ideia, dar uma moral também pras mulheres que fazem um trabalho bacana. Ele tem uma parada maneira que outros aplicativos não têm, que é a possibilidade de você comentar lá dentro do próprio episódio. E aí, tipo, eu tento responder os comentários que fazem ali no Tricô. E tem também um código de tipo, 3 meses de graça lá, que é o 90 dias. Lembra, a gente?
Lembro.
A gente pediu pra eles criarem, eles criaram. Então, porra, 19 days, agora 90 dias. Então você pode botar lá 90 dias, que você vai ganhar 3 meses na faixa do premium lá deles, que eu não lembro direito o que é, porque isso aqui não é um jabá completo, né? Porque eles não pagaram. Mas vai lá e, porra, se você quiser uma indicação, Castbox é uma boa indicação. Ah, e também você pode ouvir também pelo site deles. Essa parada é legal. Você consegue ouvir pelo browser também.
Legal.
É bem maneiro. E já que a gente tá falando de podcasts aqui, cara, a gente tem que lembrar vocês que a gente tem uma família de podcasts. Não tem só o Tricô. Na verdade, o Tricô provavelmente é o pior podcast da família do Paizinho Vírgula. Não é?
Ah, isso aí não tenho dúvidas.
O melhor qual é? O Concur.
Ah, pra criança.
Não.
Com certeza.
Sinuquinha. Sinuquinha, porra.
Não, mas o Sinuque é esplêndido.
Esplêndido. Então vamos lá. Então, beleza.
É fantástico.
Não, então vamos lá.
Mas peraí, o Coisas de Criança...
A gente vai criar uma tradição.
É máximo.
A gente vai criar uma tradição aqui. Você vai dar adjetivos. Você vai dar adjetivos que vão descrever... Um adjetivo pra descrever cada um dos podcasts da família Paizinho.
Aí tu tá querendo me fuder. Eu já quero já mesmo. Me fode com hashtag. Ainda que me fuder com isso. Vai tomar no seu.
Tricô de Paz.
Maneirinho.
Sinuca de Bicos.
Esplêndido.
Coisa de Criança.
Fenomenal.
Afropai.
Ele é estrogonoficamente...
Que isso?
Como é que é? Inoxidável.
Isso é um adjetivo, né?
É, ué, tu nunca ouviu isso?
Estrogonoficamente.
Inoxidável. É, tu nunca ouviu o áudio? Isso é da época de YouTube em áudio.
Meu Deus, cara.
É o galera de Kixaramobim.
Que isso, cara?
Vou ter que colocar.
Não, deixa.
Não,
tá
pra
bom.
Tu ouvir depois.
Ah, tá. É, bom, muito bem, então não entendi o que isso quer dizer, espero que seja uma coisa muito boa. E faltou Tamo Junto. Tamo Junto seria o quê?
O melhor adjetivo que eu posso dar pro Tamo Junto é Anne.
Ah, tá. Tô...
Caraca aí! Essa foi sinistra.
Essa foi pessoal, mas tudo bem, eu entendo e concordo. Então é isso, olha só quanto podcast
porque
a gente tem na família.
Tu só tá junto porque é a Anne. Se não for, tu tá junto, nada, tá sozinho.
Que merda, cara. Eu não sei se isso vai ajudar as pessoas a quererem ouvir os outros podcasts, né? Que essa divulgação foi bem lixo. Mas, se você quiser ainda, você pode ir lá dar uma chance pros outros podcasts da família. Tá tudo no mesmo lugar que você já consome o nosso Tricô de Paz. Dá uma chance pros outros podcasts que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a qualidade e a diversidade de assuntos que são tratados em cada um desses podcasts.
E tem dito ele.
Então chega de recadinhos, vamos trazer de novo o pessoal aí do Dragons of the Parking Lot.
Sem a conversa!
Muito bem, estamos de volta à nossa pauta e a gente tem que trazer de volta do calabouço. Bárbara e Luiz podem sair daí do buraquinho do chão da terra. Mas olha só, vocês podem agora, pro pessoal começar a conhecer vocês, quem não ouve o Dragões de Garagem, inclusive, eu preciso deixar aqui uma menção honrosa aos nossos apoiadores supimpas, que muita gente ouve vocês e os caras ficaram muitíssimo felizes quando eu contei que a gente ia gravar um episódio sobre vacinação. Então, já saibam que já tem muitos dragoneiros aqui.
Pô, precisa entrar nesse grupo então pra conhecer mais gente que gosta de dragões, são pessoas inteligentes.
Pô, tem gente pra caramba mesmo, cara, tô falando, não é zoeira não.
Mandar um beijo para todos os draconianos ouvintes. Sinto-me lisonjeada de estar aqui mesmo sem as qualificações necessárias, dado que tenho um útero virgem e, né?
Bom, a gente nem útero tem, então a gente tá mais fudido ainda, entendeu?
Eu entrei na cota de pai, só pra avisar aí os ouvintes. Me desculpem.
Então vamos lá, olha só, contem pra gente um pouquinho, pro pessoal que não conhece vocês ainda, quem são vocês, de onde vocês vêm. Já pode fazer aquele jabá Maragold lá do Dragões de Garagem e aí a gente pode começar a nossa conversa.
Bom, meu nome é Bárbara, eu sou a Moleculoide lá no Twitter. Não sou mãe, mas eu amo a minha, né? Então...
Já é um ótimo passo.
Porra, já tá já melhor que muita gente.
Né, qualifica. Inclusive, beijo, dona Marta. É, eu sou bióloga, estou fazendo doutorado em biologia molecular pela Universidade de Brasília, trabalho lá na Embrapa com coisas nada a ver com vacina, que é engenharia genética, levedura e tal. Eu conheci o Luciano, entrei no Dragões de Garagem em 2015, para fazer parte dessa equipe que tenta, com todo o esforço do mundo, transformar a ciência numa coisa maravilhosa aos olhos de todo mundo, porque a gente fica deslumbrado com a beleza da ciência, com a maravilhosidade da natureza, mas existe um fenômeno muito recorrente, que é toda vez que o cientista começa a falar, dá vontade de dormir ou de dá uma chinelada na cara dele, porque você sabe que o cara não preza nem um pouco pelo entendimento das pessoas, né?
Porra, é verdade.
Então a gente tenta fazer divulgação científica e deslumbrar as pessoas com a ciência, trazer os leigos, eu detesto essa palavra, trazer as pessoas, os entusiastas, quem se interessar para o nosso lado da força, aprender um pouquinho de física quântica, levedura, humanas, que também são ciências, né? E
é
psicologia e tudo mais. Então, se você tem interesse em ciência, confere lá o nosso trabalho no Dragões, que a gente se esforça. A gente tenta.
Pô, já é muito melhor do que o nosso, porra.
Eu gosto. Quando ela falou, eu entendi assim, não, tipo, o cientista é tipo o fanboy de Game of Thrones tentando explicar as mortes. Só que é, tipo...
Ah, não.
É mais ou menos isso.
Tipo você, então, né?
Eu nem sou tão fanboy assim, eu só explico pro Vitor porque ele basicamente não entende nada de Game of Thrones.
Cara,
não.
Às vezes eu acho que a metáfora melhor é o cientista falando de ciência, às vezes, parece o fanboy de Tolkien tentando explicar o Silmarillion em élfico, entendeu? É só para um nicho muito específico, só para os entendidos da área, e ele se orgulha de poucas pessoas entenderem o que ele está falando, entendeu? Como se fosse uma coisa ótima.
Entendi perfeitamente, cara.
Bem, aqui é o Luiz, né, que eu já me apresentei. É, eu tô... A minha, na verdade, eu me inscrevo atualmente como pai, né, como a Bárbara já falou há algum tempo atrás. Eu sou o pai da Lara, minha filha fez um mês semana passada, e eu tô tentando dormir nesses últimos mês, né? Tentando dormir mais de 2 horas seguidas, que é sempre
continua
um desafio.
Tentando.
É, tô tentando, bastante. E na verdade, o que eu faço da vida, né? Eu sou biólogo de formação também, como a Bárbara. Muita gente brinca com dragões, que é o. Tem os biólogos, né, da garagem. E eu sou formado na UFRJ em ecologia, fiz bacharel em ecologia, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e atualmente eu sou um ex-cientista, né?
Caraca,
eu me descrevo. Que eu não sigo mais a área acadêmica. E desde 2014 eu sou funcionário do Estado. Eu acho que o pessoal do Rio já ficou triste já só de ouvir isso, já sabendo que eu sou funcionário do Estado do Rio de Janeiro.
Já se compadeceu de você.
É, e eu sou da secretaria talvez mais triste do Rio de Janeiro, que é de Ciência e Tecnologia.
Nossa,
e eu trabalhei no Museu de Ciência por 4 anos. Atualmente eu tenho tenho outro cargo lá dentro, faço outra coisa, mas continuo ligado à área de ciência, não só de ciência, né, que eu não sou mais cientista, né, mas a área de divulgar, de conversar sobre ciência com o público. Eu trabalhei no Museu de Ciência por muito tempo e o meu concurso é para divulgador científico do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então eu faço isso tanto, né, no museu que eu trabalhei como na internet também, no Dragões. Já tive um blog por muito tempo e tento conversar um pouco, né? Eu passei muito tempo na academia, fiz minha tese, meu doutorado, meu pós-doc. Hoje em dia eu tentando entender como as pessoas podem entender um pouco mais de ciência, não só entender ciência, mas ter empatia com os cientistas para conseguir perceber como a ciência é importante no dia delas. Então, muitas vezes a gente bate de frente com o público, né? A gente vai conversar bastante hoje sobre isso, pessoas que parecem não entender, você tenta abrir a cabeça delas, colocar o conteúdo científico lá dentro, as pessoas não entendem, e faz parte da minha profissão entender por que as pessoas não conseguem entender, por que elas não gostam de ciência, e como a gente pode tentar passar um pouco melhor essas informações e conversar melhor com essas pessoas. Então é basicamente isso. E também esqueci uma coisa importante, alguém falou em levedura mais tarde, eu além dessa minha área, eu tenho meus finais de semana, eu sou cervejeiro, tenho uma cervejaria no Rio de Janeiro também.
Peraí.
Quem se interessar, depois a gente conversa mais no meu Twitter.
Vamos
lá.
Vamos conversar, né?
Ventos.
Que isso.
Começar uma permuta.
Pô, cadê essa amostra?
O Benton, ele é muito mais qualificado que eu. Entendeu? No tricô de pais, ele é pai. Nas levedurices, ele tem cervejaria. Eu não sei nem porque eu fui convidada.
A gente trabalha nas horas vagas, a gente tenta fazer alguma coisa. E a ciência tem tudo a ver com cerveja também, né? E a gente pode conversar aí num lado B, a gente conversa aí sobre isso.
Mas ô Bárbara, olha só, ele só foi chamado pra gente ganhar cerveja de graça, não foi nem por qualificação, não. Fica tranquila.
Ok, tô bem mais tranquila agora.
Vamos lá então, a gente tá aqui. Eu acho que vai ser interessante essa conversa, porque o público que vocês têm dificuldade de enfiar ciência na cabeça é a gente. É assim, só na apresentação de vocês eu me senti extremamente burro. Eu não sei quanto a vocês dois aqui.
Eu pensei em falar, eu sei ler e escrever.
Eu sei falar. Bem não, mal.
É sempre ruim você falar currículo antes, porque dá nisso, né? Parece que a gente tá jogando aqui um grande carteirada, né?
Né? Mas eu sei que não. Mas por outro lado, tem muita gente que interpreta dessa maneira, né? Mas vamos lá, a gente...
Sinceramente, na verdade, pra mim, vocês são todos muito guerreirinhos.
Guerreiros?
São todos muito guerreirinhos.
Porra, viver de ciência no Brasil,
porque,
né, cara?
Não, viver de ciência, né, viver de estudar e se desenvolver e tudo mais da forma acadêmica, eu não teria paciência.
Tem gente
porque...
que chama de guerreiro, tem gente que chama de síndrome de Estocolmo, né?
é uma opção
é,
também.
É verdade. Mas então, vamos lá. Eu acho que a gente podia começar primeiro falando, assim, se vocês puderem dar um apanhado pra gente sobre a história da vacinação e da imunização no Brasil. Acho que esse é um bom ponto de partida pra gente começar a conversar, pra gente entender muito do que foi feito no passado, do tipo de doença que foi erradicada na época e que hoje algumas correm o risco de voltar, ou estão voltando. Então acho que essa pode ser um bom panorama pra gente começar a nossa conversa.
Eu vou fingir que o podcast é meu, vou começar a mandar e eu vou fazer diferente.
E caralho!
Eu sou conhecida, pra quem ouve o Dragões, eu dou uns golpes de vez em quando, sabe?
Ah, isso é verdade.
Né? Cuidado, hein?
É, cuidado. Mas eu queria, na verdade, contar pros ouvintes um pouco dos bastidores de como esse episódio acabou acontecendo. Que a gente teve, no mês passado, em agosto, a campanha de vacinação nacional, né? E com o dia D sendo o dia 18, agora que a gente está gravando, que esse episódio vai sair, a gente já tem os dados da campanha de vacinação, a gente já sabe que a vacinação teve uma efetividade, vamos dizer assim, um percentual muito abaixo do esperado, né?
Aham. Uhum.
E alguns divulgadores científicos se mobilizaram no mês passado para fazer uma semana pela vacinação e a gente acabou conversando para fazer esse episódio com vocês também, porque o nosso público no Dragões é um público entusiasta de ciência. Então eles têm vontade de ouvir sobre ciência, sobre história, sobre como as coisas eram na Grécia Antiga e tal, mas é meio que rezar a missa pro padre, né, porque a gente já tinha feito um episódio de vacina anteriormente e tal, não tinha grandes novidades. A gente acabou fazendo um episódio meio diferente de storytelling. Se vocês quiserem ouvir, é um episódio em que durante 2 horas eu tento convencer minha avó, Dona Maria, com mais de 80 anos, a vacinar contra a gripe. Não vou dizer se funcionou ou não. Mas...
Muito bom.
E aí, a diferença é que o nosso público provavelmente é a favor da vacinação e já está vacinado, mesmo se, como vocês aí, talvez não saibam onde está a carteirinha de vacinação deles. Mas um público importantíssimo, eu acho que o recém-pai aqui, o Bento, vai concordar comigo, que talvez tenha que ouvir um pouco mais do que está ouvindo ultimamente sobre vacinação, são os pais de crianças que não estão levando essas crianças nos postos para vacinar, né?
Uhum.
E aí a gente tem tido esses eventos que a gente está observando, como a ressurgência de doenças como rubéola, o risco da volta da polio, né? Que estava erradicada no Brasil desde 80? Calma, já nem me lembro mais quando foi... declarada erradicada a polio no Brasil. Mas essas doenças, por falta de vacinação da população, estão correndo risco de voltar. E isso tudo, geralmente, é um reflexo da falta de vacinação de crianças. Bebês e crianças, porque são, que é um nome horrível também, mas são doenças da infância, né?
Sim, sim.
Então, acho que a primeira história que a gente poderia contar é essa aí. De como a gente veio parar aqui nesse episódio hoje para tentar conversar com os ouvintes pais que têm interesse e que provavelmente ouvem isso em muita roda de conversa, né? O Bento estava comentando aqui com a gente antes que às vezes ele tem que ficar calado nos papos aí.
Sim, sim, né? Não, é verdade. Acho que às vezes você tem que tomar... Eu me preocupo muito, como eu trabalho, né, com a parte de divulgação, né, que é a parte de conversa, né, entre o conteúdo científico, né, com as pessoas ou que não gostam, ou que não têm acesso, né? Você tem que ficar muito preocupado em como conversar sobre esse assunto. E eu tenho refletido bastante sobre isso, né? E esse tema de vacinas é um tema muito, muito polêmico, que envolve muita coisa além só de conhecer ou não a importância da vacina.
Pois
então, é para grande, grande parte do público, isso tem trabalhos que confirmam isso. Não importa se você chegar para ele explicar ponto a ponto, de forma mais clara possível, o conteúdo de que, por que vacina é importante, história da vacina, como isso tirou a gente várias doenças que não existem mais no mundo por causa de vacina. Não importa o quanto você falar, o quão bem você falar, que a pessoa simplesmente não vai acreditar e vai achar que ela sabe mais que você e que ela tem liberdade de fazer o que quiser com o filho dela. Então, esse ponto é muito importante, né? Então, essa conversa é baseado muito no background da pessoa que ela já tem, não só background de conteúdo científico, mas background religioso dela, social, outras coisas são fatores que afetam até mais do que só o conhecimento dela sobre a ciência de vacina. Então acho por isso que é importante a gente estar aqui para conversar e também a gente refletir bastante sobre como conversar com os nossos colegas sobre isso. Não só brigar com eles, pô, tem que vacinar porque é importante, porque a ciência manda, que os cientistas sabem disso. Não, isso não vai convencer boa parte das pessoas.
Não. Perfeito, acho que é isso aí. Então, assim, dada essa introdução, eu queria entender um pouco melhor vocês, assim, se vocês pudessem contar pra gente como é que é esse panorama da vacinação no Brasil, né? Um pouco desse histórico de imunização que a gente tem. E eu acho que a gente já pode fazer uma ponte para essa situação de hoje que a Bárbara bem trouxe pra gente, de que a gente tem risco de outras doenças voltarem, né? Que já estavam erradicadas. Então, vamos tentar traçar um pouco desse panorama, assim, rapidamente, pra gente entender qual é a situação, e aí a gente começa a se aprofundar na questão da vacinação em si, do que a gente pode fazer com os nossos filhos, que, tipo, é muito mais do que só levar os filhos no posto, né? Tipo, a gente tem também esse trabalho de conscientizar e conversar com outros pais e com outras mães, né?
Se os ouvintes quiserem, né? Já que vocês já estão aqui, já estão vendo o podcast, Custa nada dar um pulinho ali no Dragão de Garagem, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre vacina. A gente tem um episódio inteiro, que é o episódio 87, que a gente fala a história da vacina desde o começo, quando o povo cheirava a carreira de pus de varíola.
Puta merda!
É pra esse nível, assim. De varíola de vaca. Porque a varíola humana, ela tem uma muito parecida que dá em vaca, e que eles perceberam que o pessoal que trabalhava diretamente com gado acabava não pegando a varíola humana,
uhum,
né? Porque eles ficavam imunizados por causa desse contato com a varíola de vaca. E aí eles pegavam pústula de varíola, a de vaca, às vezes até a humana, secavam no sol, porque o sol, os raios ultravioletas acabavam matando o que estava vivo ali. E ou ele fazia um machucado na tua pele e esfregava aquilo lá, caralho, ou você cheirava a carreira daquilo.
Gente,
pra ficar imunizado.
Eu tô chocado demais.
Eu tô passando
pois
mal.
É. Essas e outras histórias do nosso episódio de vacinação.
Dá vontade aqui assim. Agora diz que você tem medo de vacina, filha da puta.
É!
Diz agora.
Diante disso, o que pode ser tão ruim?
Mas peraí, isso você tá falando no mundo como um todo, né? Ou é no Brasil isso?
Não, é. Isso começou. Esse tipo de vacinação, vamos dizer assim, variolação, que na verdade que chama, é desde o século X na China.
Ah,
né?
Tá.
Caralho!
A galera tá muito na nossa frente, vamos dizer assim. O pessoal já começou muito antes. E lá em 1800 e pouco, eles começaram a fazer as vacinas mais parecidas com o que a gente conhece hoje. Inclusive, um cara que tem um nome bem famoso, o Pasteur, que fez a pasteurização, aquela que a gente vê na caixa do leite.
A cerveja também, inclusive.
Da cerveja também. Ele chegou a desenvolver vacinas contra cólera e o antrax.
Caraca!
No Brasil, o nome mais famoso e representativo das vacinações que a gente tem é o Oswaldo Cruz.
Aham.
Uhum. Né? Que é um herói, um herói. A gente devia ter mais coisas com o nome dele por aí, que conseguiu praticamente erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. Durante a revolta da vacina, durante uma vacinação compulsória que aconteceu no século XX, né, 1900 e pouco. Então, em 1903, mais ou menos, ele não tinha dessa de poder, sacou? Eles iam entrando nas casas mesmo para eliminar o mosquito, porque era um problema sério. Imagina, se é um problema sério hoje, imagina como era no Rio de Janeiro em 1903.
Oh, é.
Né? E eles não só entravam nas casas para eliminar os focos do mosquito, mas também isolavam os doentes com aquelas telas para evitar que eles transmitissem isso, né?
Uhum.
E a redução dos óbitos, das mortes nos anos seguintes, foi suficiente para convencer as pessoas que funcionava, que o método funcionava. E nessa de também não ter muito pudor de entrar nas casas e tal, foi feita a vacinação compulsória, que é por isso a revolta da vacina, a galera não queria tomar umas agulhadas, também conhecida como revolta da picadura, né? A quinta série não me deixa não comentar esta parte.
Não fomos nós que fizemos essa piada, hein?
E aí eles dizem que, assim, em 1904, no início do ano, assim, até, sei lá, 6 meses, eles visitaram mais de 110 mil casas, chegando a interditar mais de 500 edifícios, 500 casas, e aí pegavam os doentes de febre amarela e internavam em um hospital isolado, sabe? Para evitar que eles fossem picados por vetores, assim. E os casos de febre amarela caíram de mais ou menos umas 1000 mortes em 1902 para menos de 50 em 1904.
Nossa.
Então, acaba que, pelo fato da própria população ver gente morrendo, intervenção, gente parar de morrer, cria uma confiança no método, uhum, né? Não só no método de prevenção, mas também nas vacinas. E talvez esse seja um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia. Como a gente erradicou algumas doenças, eu achei aqui nas minhas anotações, a pólio foi declarada erradicada em 1990, pela OMS em 1994. Então, se desde 1994 a gente não vê casos de poliomielite no Brasil, as pessoas não se lembram de como era a doença. Não se lembram do sofrimento, não se lembram de ter conhecidos, amigos, parentes com a doença. E também não se lembram de como era a vida antes da vacina.
E eu te garanto que isso é muito real, porque assim, eu não sei o que, que é pólio, não sei o que, que causa, entendeu? A gente vacina porque a gente segue lá o calendário que tá na carteirinha, mas assim, eu não sei quem é, eu não sei quem...
E que no Brasil é obrigatório, né? Então... É importante, né?
Não, o que eu tô falando é o seguinte, não que eu não sei, que eu não dou a vacina, mas que eu não sei o que que ela causa, qual é o impacto e qual é a merda que dá.
A gente nunca viu, né?
A gente só vacina, porque segue.
Entre
né?
uma conjuntivite e uma poli, você sabe identificar uma conjuntivite, você sabe o que que dá uma conjuntivite, você sabe o que fazer diante de uma conjuntivite, a poli vai passar na sua frente, você nunca vai identificar, né?
Uhum.
E isso, inclusive, durante a série de entrevistas que eu fiz pro episódio da semana da vacina do Dragões de Garagem, pro episódio 137 lá que eu falei da minha avó, eu entrevistei médicos que falaram que conheceram essas doenças como a poliomielite, como sarampo, rubéola, muito mais teoricamente do que na prática.
Livros e estudos, não foi nunca prático.
E uma das coisas que eles falam é, a gente já devia estar gastando cabeça, neurônio, tentando livrar doenças novas, outras doenças que a gente nunca conseguiu combater, sabe? Descobrir a cura do câncer. Mas não, a gente está batendo cabeça com coisa que a gente já tem solução, que são doenças do início do século XX, 1904, né, febre amarela, que também tem vacina, mas assim, se for pensar que o Pasteur já estava lidando com umas vacinas em 1800 e pouco, desde então a gente já está aprendendo a lidar com elas e erradicando esse tipo de coisa, e nada, e a gente vai enfrentá-las todas de novo agora.
É, mas lembro só, queria fazer um... A Bárbara contou muito bem a história do Oswaldo Cruz, né? Mas tenta, de novo, tentando forçar um pouco, a pensar com a cabeça das pessoas que fizeram a revolta da vacina, né? Que é a população geral do Rio de Janeiro na época, grande parte, né? Tenta imaginar uma pessoa que chega falando que vai botar uma doença em você, vai invadir a sua casa à força, vai levantar a saia da sua esposa, vai forçar ela a tomar uma injeção, provavelmente a injeção era dada na coxa, né, naquela região por ali, né, que na época, imagina o escândalo que era isso, né?
Uhum.
Isso com a força do Estado entrando na sua casa para colocar uma doença em você que vai te curar. E você tem que aceitar isso baseado no que ele tá falando, né?
Não, e aí eu imagino que a truculência deva ter sido muito pior nas áreas mais pobres.
Sim, com certeza absoluta, né?
Sim.
Então, provavelmente a alta sociedade foi vacinada com muito mais carinho e ternura.
Uhum. Não, e o método não era... Hoje em dia você faz, né? Normalmente a vacina ou a gotinha ou uma agulha muito fina, né? Naquela época não era bem assim, né? Então era uma coisa que era um pouquinho mais dolorosa, né? Então você imagina, pensa com a cabeça de alguém naquela época. Porque às vezes é muito fácil a gente olhar para trás e a gente falar assim, porra, como é que as pessoas eram muito burras? Como é que não deixaram vacinar? Pô, vacina salva as pessoas. Mas é difícil às vezes colocar com a cabeça da pessoa na época, uhum. E não só colocar com a pessoa da época, fazer um paralelo com as pessoas hoje em dia, né?
Ah, eu acho que é fácil. Porque hoje em dia a gripe, a vacina de gripe é pra matar idoso. Então acho que é fácil entender naquela época como é que funcionava.
tem isso.
Então, mas é de novo, é só querendo botar que não é um misto. Hoje em dia a gente fala assim, cara, a informação tá na internet. Se eu boto um Google, bota vacina, tem um podcast Dragões de Garagem contando vacina, o que, que ela é, como ela funciona. Toda a parte científica bem explicada, de forma fácil e simples. Sem querer fazer um jabá, mas já fazendo, mas não adianta.
Vocês estão aloprando pra caralho aqui,
isso.
Hein? Vou te contar, hein?
Está sendo bem pago, está pagando bem o programa. Então, imagina assim: mas será que na época, se tivesse um Dragões de Garagem lá, as pessoas iam aceitar muito melhor as vacinas? Talvez não, entendeu? Porque não é só informação, né? É porque isso mexe com coisas internas muito fortes para as pessoas. Que naquela época eram essa parte de achar se inserir uma doença uma coisa estranha. Hoje na internet você vê fotos de bebês cheios de agulhas, né? Como se fosse uma invasão ao corpo do bebê. Isso não pode estar certo, isso está errado, né? Colocar um monte de doença nele, isso não pode curar ninguém, né? Mesma informação toda ali, né? E essa parte de invasão de privacidade, de você invadir a sua liberdade de escolha, isso tudo são coisas que mexeram naquela sociedade da época do Rio de Janeiro e que ainda mexem hoje em dia, né? Uhum. Então, A informação está aqui na internet, mas a mentalidade das pessoas, às vezes, é tão forte internamente, em termos sociais, foi construído isso, e que faz parte das pessoas, que é difícil se atravessar, né?
Pois é, é foda.
Só quis fazer esse paralelo só para a gente imaginar, para a gente não encarar que as pessoas antigamente eram muito burras, hoje em dia não é bem assim. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que as pessoas são burras também.
mas é exatamente esse o ponto. Hoje em dia as pessoas são burras igual.
Mas sabe o que é o mais legal falar? Assim, se você. Eu depois até dou para vocês aqui o artigo. Tem artigos bem recentes que mostram que pessoas muito inteligentes, bem formadas, com faculdade, também são contra vacinas. Não só são pessoas muito burras. A gente pode fazer isso mesmo paralelo com política também. Ah, aquele candidato que é racista, homofóbico, que eu não preciso nem citar o nome. É, só pessoa burra vota nele, pessoa que não tem estudo, e muito pelo contrário. Pessoas de pessoas muito inteligentes, com dinheiro, com boa educação, votam nele. Pessoas com dinheiro, com boa educação, também são contra vacinas.
Pois então... cara. Eu acho que assim, a gente tem que ter esse paralelo mesmo, porque é muito pedante a gente só simplesmente considerar que as pessoas são burras só porque elas não conseguem entender alguma coisa que a gente está querendo passar para elas, né? Então, assim, da mesma maneira como tem as pessoas que... são formadas, tem mestrado e o cacete, estão votando nesse inominável, por exemplo, nesse candidato presidencial inominável, isso não é porque eles são burros, eles têm uma visão completamente diferente da vida, né, do que a gente tem.
Exatamente.
E se a gente não desce desse patamar de achar que todas essas pessoas são burras, a gente nunca vai conseguir conversar e dialogar com elas. A gente nunca, por exemplo, e aí se a gente traz isso para um assunto que é também grave pra caramba, que é a vacinação, que é a imunização, a gente vai só afastar essas pessoas porque elas vão se sentir cada vez mais chamadas de burras e vão assim, quer saber, foda-se, esse pessoal aí é tudo acadêmico, só fala bonito.
Tudo gente arrogante pra caralho.
É, sabe, tipo, tudo elitista, não sei o quê. Porque assim, a gente tem que entender também que a gente vive num país que é pobre pra cacete e que não é tão simples assim como, tipo, vai no Google e digita vacina. Assim, isso é pra gente nossa bolha, mas não é pra todo mundo no Brasil, entendeu? Tipo, um cara que mora na periferia,
o cara todo
não vai
mundo no Rio de Janeiro.
Vacina, tipo, quero saber sobre vacina, quero saber informações científicas, um artigo científico sobre vacina. A gente sabe que isso tudo não é palatável, e é por isso também que o trabalho de vocês é importantíssimo, mas a gente sabe também que o próprio podcast em si é uma parada ainda elitizada que não é todo mundo que ouve, sabe? Não é a galera...
Com certeza.
Entendeu? Então, assim, eu acho que parte desse trabalho é a gente entender também que a gente tem que tentar acessar essas pessoas com um diálogo que não envolva fazer com que elas se afastem porque estão se sentindo chamadas de burras, né? E...
Cara, com certeza. E para as pessoas, cara, a internet é o Facebook. Assim,
exato,
né? Vocês entendem. Hoje em dia, todas as operadoras têm planos que o Facebook e o WhatsApp é de graça. Uhum. Então, para as pessoas, o Facebook e o WhatsApp é a internet.
Exatamente.
Não tem um Google, o Dragão de Garagem, botar vacinas e vou descobrir o mundo. Isso não existe, né? E a gente sabe que o Facebook, tanto o Facebook como o WhatsApp, são controlados, às vezes, por mensagens encaminhadas pela bolha, né? Então, as informações nem chegam às informações, e não só isso, né? Tem outras pessoas que reforçam o que você acha que você sabe, então você cria aquela bolha que se autoconfirma, né? As pessoas na sua própria ignorância acham, são tão ignorantes ao ponto de achar que eles sabem mais do que os médicos, do que os cientistas sobre o assunto específico, no caso da vacina, né?
Uhum.
E não só essa... Porque assim, uma das coisas que a gente começou a falar aqui quando a gente estava falando do dragões é que a gente tenta tornar a ciência palatável, pipopó. Mas o negócio é que não é porque a gente está falando, porque está no Dragões de Garagem, porque se você der um Google vai estar na internet, que a gente está certo também, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, de vacina e tudo, a gente está mexendo com a convicção das pessoas.
Uhum, uhum.
E não acho que seja... Não acho que a gente possa ser arrogante a ponto de... Se quer brincar, assim, que as pessoas não estão acreditando porque elas são burras, porque elas são isso, porque elas são aquilo, porque, né? Vivências,
uhum.
Culturas e afim. Mas eu acredito que a intenção de vocês, assim como a nossa, de estar aqui conversando, é tirar o máximo de dúvidas possível. Porque o fato de a gente ter um número muito reduzido de pessoas, não só crianças, mas pessoas sendo vacinadas... Né, no Brasil, coloca em risco não só eu e vocês que tomamos a vacina algumas décadas atrás, porque antes não se pensava muito no assunto, porque as pessoas estavam em contato, porque as pessoas se lembravam do que eram certas doenças que estavam na vida delas antes do SUS promover, antes dos das políticas públicas de vacinação promoverem essa vacinação em massa no Brasil.
Ou seja, não. As pessoas não se vacinam, muitas pessoas não se vacinam porque elas não têm medo. Elas perderam o medo do que pode vir a acontecer.
Era essa a pergunta que eu queria fazer, porque assim, existe algum tipo de dado de censo sobre o quanto não está sendo vacinado, ou em que regiões, em que classes econômicas não estão sendo vacinadas? Existe algum tipo de estudo em relação a isso ou não?
Existe, né? Toda vez que o governo faz uma campanha de vacinação, ele procura entender qual é a cobertura vacinal. Tanto que ele consegue fazer uma projeção em porcentagem de qual é a cobertura vacinal adequada para cada vacina. Então, faz-se uma estimativa do número de pessoas que têm o perfil para aquela vacinação. Por exemplo, HPV são meninas de 11 a 15 anos, se eu não me engano, meninos de tal faixa de idade, gripe, são bebês e idosos, a faixa de risco. Então, você pega o censo de quantas pessoas naquela região estão dentro deste perfil, né, esperado, desejado, e aí você faz, você não, né,
Secretaria de Saúde,
a Secretaria de Saúde vai fazer um cálculo da cobertura vacinal, que é a razão entre o número das doses aplicadas da vacina dividido pela população-alvo.
Uhum.
Então vamos dizer que a gente tem, sei lá, 100 pessoas que são população-alvo e a gente conseguiu distribuir 95 doses de vacina. Podemos dizer que 95% da população foi vacinada.
Entendi.
E aí existe uma estimativa, por exemplo, para pólio, difteria, tétano, hepatite, né, meningite, essas coisas. A cobertura vacinal adequada para você não ter risco dessas doenças é que 95% da população-alvo seja vacinada.
Entendi.
Febre amarela, tétano e tal. Por exemplo, em mulheres de idade fértil ou mulheres grávidas, eles colocam 100%.
Uhum.
Né? Existe esse cálculo. E aí, é por isso que é muito importante ter pesquisa, ter dinheiro, verba para pesquisa. Porque o número de vacinas que vai ser disponibilizada para uma certa população, ela está intimamente ligada com as estimativas de população-alvo.
Sim, é verdade. É, né? Verdade.
Então, se você estima mal, você vai ter o número de doses insuficiente para garantir uma saúde coletiva.
Sim, agora, mas a minha dúvida é a seguinte. Vamos pegar como exemplo essa última campanha que rolou, né? E você tinha mencionado em algum momento que ela não teve o objetivo atingido, né?
Uhum.
Existe... Quais são os números com relação a isso? Existe alguma ideia de tipo, não, porque no Sudeste foi melhor do que no Norte ou no Nordeste? Existe algum tipo de estudo mais aprofundado sobre o que não funcionou? Pra gente saber se realmente não, tipo, porque são as pessoas da bolha antivacina que estão fudendo todo o rolê. Ou não, é porque o pessoal da área mais pobre, sei lá, o pessoal do Nordeste não teve acesso à informação, a divulgação lá não foi tão eficiente. Porque assim, pra mim, sempre rola... Fica aparecendo pra mim uma polarização muito grande, assim. Tipo, a galera anti-vax, né? Que fica, porque eu não vou, porque não sei o quê. Porque tem um complô do governo contra a gente, não sei o que lá. E aí tem a galera da divulgação científica que fala, não tá sendo suficiente e tudo mais. Mas, tipo, ninguém fala. Eu pelo menos, não consigo ver em lugar nenhum. As pessoas se aprofundando, esmiuçando os números e onde é que tá e por que que aquela coisa não foi vacinada. E aí, tipo, tem as pessoas que falam que é o desmonte do governo, aí tem as pessoas que falam que é o problema do pessoal antivax. Então, pra mim, é sempre muito confuso saber de onde é que tá vindo esse problema, sabe?
Eu imagino que pra todo mundo seja confuso.
Uhum.
Né? Foi uma pergunta que a gente fez no nosso episódio recente, se era culpa das pessoas que não estavam chegando até o posto, ou se os insumos não estavam chegando até o posto.
Uhum.
Se estava faltando acesso ou se estava faltando disponibilidade das pessoas chegarem lá. Pessoalmente, dentro da minha pesquisa, da minha jornada recente em Brasília, que é uma ilha que é privilegiada, que está, né, completamente isolada, vamos dizer assim, do resto do país... A resposta para mim é que falta educação e informação.
Entendi.
Tem muita gente que chega nos postos e chega desinformada, mal informada, que chega com medo das vacinas, que chega com medo da vacina da autismo e tarará. Mas também os postos têm muitos problemas, né? Existem problemas de gestão e existem problemas de repasse de verba. Não necessariamente tudo foi falado assim quando eu visitei o posto de saúde, mas uma das médicas que eu entrevistei, ela fala que a gente está passando pela maior crise de saúde da história que ela conhece, assim, que ela viu. Nossa. Que falta insumo, que falta tudo.
Ah, tá.
Então, lógico, se você não tem uma refrigeração correta, um armazenamento correto, a agulha, a seringa para vacinar, como é que essas pessoas vão ser vacinadas?
Pois é.
Ao mesmo tempo, essa médica, ela é pediatra que tem consultório e atende na rede pública. Ela disse que os casos de pessoas que chegam com medo da vacina por causa de anti-vaxxer, assim, né, da autismo, tem isso, tem aquilo, é muito maior em pessoas de alto poder aquisitivo.
Isso, é isso que eu imagino. Mas, assim, não posso deixar de dizer também que eu acho que umas duas ou três vezes já que eu já fui levar os meninos para vacinar em posto e não tinha, né? Aí é claro que a gente volta dali a um mês e aí vai ter e tudo mais, mas eu acho que talvez a gente pode chegar num consenso de que é realmente um problema multifatorial, né? Que não é só crucificar um certo grupo de pessoas ou falar que o governo que está detonando tudo, né? Eu acho que a gente está, como essa médica que você entrevistou, eu acho que é isso, a gente está vivendo uma crise fodida aí, cara.
Pois é.
Trincou de paz!
A gente, como é um podcast que a gente está indo para um certo grupo, que é uma bolha de pais que estão querendo pensar sobre, né, como criar seus filhos de uma forma diferente aí do que o bom senso já dita, fora as outras tantas pessoas que ouvem a gente que não tem filhos, mas que gostam das nossas conversas e gostam de acompanhar o que a gente tem como visão e desconstrução, né, da vida, eu acho que talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre esses mitos que foram levantados até um pouquinho por você aí, e que, assim, eu ouvi bastante, sabe? E tem coisas que eu realmente tenho medo. Então, acho que talvez o meu medo seja desmistificado agora por vocês e eu vou ficar muito grato, tá? Então, olha só.
Tamo aqui pra isso.
Então, vamos lá. A primeira coisa, eu acho que... A primeira lembrança grande que eu tenho, assim, de tipo, caraca, bicho, que merda que deu, foi quando a gente deu a primeira dose de rotavírus pro Dante. E ele teve uma reação fodida, assim, inimaginável. A gente ficou muito assustado, de verdade. E, assim, aí, na época, assim, a gente nem chegou a dar, porque são duas doses, né? São duas... É dose que se fala, né? Eu não lembro agora. É um reforço, sim, que será depois, sim. Enfim. A gente nem chegou a dar a segunda, porque a gente ficou apavorado com a reação que ele teve. A gente falou assim, quer saber? Foda-se essa porra. E eu lembro que na época a gente leu algumas coisas, a gente pegou alguns estudos. E é aquilo, né, cara? Assim, quando a gente fala de estudos acadêmicos e ciência, você acha estudo pra porra toda, pra comprovar qualquer coisa, né? E aí a gente achou, sim, um monte de coisa dizendo que não, porque rotavírus é ineficaz, porque ele, porra, protege só um caso, uma ou duas variações, mutações do vírus e o caralho a quatro, não sei o que lá. E a gente, cara, não vamos dar não. E assim, logo depois a gente descobriu que a gente diagnosticou o Dante com APLV. Então eu nem sei também se teve alguma correlação, não que a vacina tenha causado isso nele, mas se talvez a gente saiba hoje que a reação ela seja potencializada por bebês que tenham uma APLV ou que seja uma APLV. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso nesse momento?
Eu só queria fazer um comentário antes da Bárbara.
Por favor.
Que acho que o Thiago ele deu um exemplo do principal problema de vacinação. Em geral, o problema não é não tomar nenhuma vacina. O problema é as pessoas tomarem algumas vacinas fora do calendário recomendado.
Ah.
Isso que é mais grave, né? Porque se você não seguir o calendário recomendado, a vacina pode ter até efeito nenhum, né?
A rotavírus, inclusive, você só pode tomar até 2 anos, não é isso? Não tem uma parada dessa.
Então você pode achar que está vacinado e protegido e não está. E você achar que está, não, estou protegido, protegi meu filho e tal, e ele não está. Então o principal problema, a discussão é que as pessoas acham, não, é muita vacina, é muito... meu filho pode ficar doente e tal, então é melhor eu tomar do jeito que eu acho melhor. Então, toma uma dose ali, toma outra dose ali, totalmente fora do recomendado, né, das doses. Tem um sentido delas serem tomadas em um certo tempo e uma certa quantidade. Então, acho que esse é o grande questão, né? Não é pessoas que falam, não vou tomar nada, não tomo nada quando tem nada. Não, pessoas, eu acho que tem demais, eu acho que o governo dá muito que não precisa, ou li uns... Botei no Google lá, artigos de rotavírus, achei uns 3 artigos que falam que não faz muito sentido, então vou parar de tomar.
Uhum.
Então isso causa esse efeito de falsa proteção, entendeu? Então isso é muito perigoso.
É, a gente pode ficar aqui à vontade, quanto a gente quiser, e falar sobre os porquês de tomar cada vacina em cada época. Não é que não possa tomar as vacinas depois. Na verdade, se você não tomar na época, existe uma série de vacinas que você não tomar na época, você pode chegar com a sua carinha barbada no posto de saúde, falar, ô tia, não tomei porra nenhuma. Ou, pode falar palavrão aqui?
Pô, se não puder, não eu tenho que sair
nada.
Do podcast.
Sou completamente desvacinado. E ela vai te dar uns coquetéis de algumas vacinas, como, por exemplo, a própria febre amarela.
Uhum.
Só que outras são doenças da infância. De novo, é um nome horrível, porque ninguém devia ter isso na infância.
Sim, sim.
Mas o que acontece é, se você pega essa doença em uma fase de desenvolvimento, as sequelas que você pode ter são muito graves. Por exemplo, tem doenças, a varicela, né, ou sei lá... Ai, é, na hora que a gente precisa, a gente esquece o nome das doenças tudo, né? Mas, sei lá, meningite, por exemplo, né? Que são doenças que dão muita febre. E um adulto lidar com uma febre é uma coisa. Uma criança muito pequena lidando com uma febre, ela desidrata. Vocês sabem disso,
melhor
do que eu. Ela desidrata, ela pode convulsionar. E isso, para uma criança, é muito grave. O sistema imune dela, o corpinho dela, não está preparada para toda essa reação. Por isso, por exemplo, catapora e tal, são doenças que a gente previne na infância para evitar boa parte das sequelas e dos efeitos dessas doenças. Mas uma vez que você teve ou não teve na infância, na vida adulta, talvez você nunca tenha ou não seja tão periclitante assim.
Uhum.
Então, não faz sentido você tomar essa vacina depois, certo? Quer dizer que não tomei vacina nunca, não preciso mais tomar? Não, pega seu cartãozinho de vacina. Se você não sabe o que você tomou, vai no posto e toma toda de novo.
Entendi.
É melhor pecar por excesso. Especificamente sobre a vacina de rotavírus, o que que acontece? Existem vários tipos de vacina, né? Existem as vacinas que você pega o vírus vivo, deixa ele capenga e inocula na pessoa. Existem as vacinas de vírus parecidos com os vírus de gente, que na verdade são vírus de outras coisas, tipo aquela da vaca.
Uhum.
Que você você desenvolve uma imunidade para uma coisa, quando chega outra muito parecida, você já sabe como responder. E existe um que você pega o vírus, não necessariamente só o vírus, bactéria também, né? Porque as vacinas, elas não são só para vírus. Eu tô falando vírus, mas tem vacina para bactéria, tem vacina para toxina, tem vacina para muita coisa.
Uhum.
Mas você pode, por exemplo, pegar uma parte desse organismo infectante, pega ele inteiro, mata, esquarteja, tira um pedaço e inocula, que vai ser aquilo que você vai criar uma imunidade, e quando ele entrar, você vai reconhecer uma parte dele e vai combater esse organismo infectante. O rotavírus, especificamente, é um vírus atenuado. Ou seja, ele tá vivo ali, ele só tá imbecil, capenga, desgraçado.
Entendi.
O negócio é que esse tipo de vírus enfraquecido tem mais risco de causar efeito adverso com sintomas parecidos com a doença original, com a doença selvagem.
Uh-huh.
Né? E aí, se a pessoa, seja ela uma criança ou um adulto, já está com uma imunidade baqueada, né? Por exemplo, o seu filho que tinha uma alergia que não sabia que tinha, o corpinho dele já devia estar tentando lidar com um monte de irritação, fica mais sensibilizado.
Crianças que provavelmente também estão na faixa ali da pobreza, que provavelmente não tem uma boa nutrição, provavelmente o sistema imunológico dela já é mais fraco do que o normal.
Estão
ali numa faixa de risco ainda maior, né?
Entendi. Então, assim...
É obrigação do pediatra saber se a criança pode tomar a vacina ou não, quando ela deve tomar a vacina, o que que ela pode tomar junto da vacina, porque tem vacinas que não podem ser ministradas ao mesmo tempo que uma corta o efeito da outra. Mas, honestamente, eu acho que as melhores pessoas que eu encontrei para tirar esse tipo de dúvida para pais são os agentes dos postos de saúde.
Sim, o pessoal é sagaz.
Eles são afiadíssimos com o que é que tem em cada vacina, quando é que pode, quando é que não pode, o que é que tem no calendário, quando é que mudou.
Não, a galera tá no calendáriozinho sinistro, né? A galera já chega lá, você leva o teu filho para as primeiras vacinas, ó. Daqui a 2 anos tem vacina, não sei. Daqui a 2 anos, que tá planejando para daqui a 2 anos tu volta, filha da puta.
Não, mas o pessoal
é
sagaz.
E ainda vira e fala assim, ó, seu pediatra tá desatualizado, que essa vacina não é mais assim que dá. Então, já bate aquele papo com o agente do posto de saúde, porque eles são a linha de frente ali da briga, né, dessa questão da vacinação.
Não, legal, legal entender isso. Acho que, então, é uma coisa que pode acontecer mesmo. Talvez tenha faltado no nosso caso até uma orientação, talvez, melhor de que, porra, essa vacina aqui, ela pode dar uma reação meio mais forte e tal, então fica esperto, mas tá tudo bem. Que com a gente realmente não aconteceu isso. É claro que, assim, depois a gente deu pro Gael e não deu nada, ele ficou de boas, né? Então a gente meio que já tinha imaginado que ou porque tinha alguma coisa a ver com a alergia dele ou sei lá que porra que tinha dado, né?
É, e o problema, até quando você falou, né, na primeira vez você deu vacina pro seu primeiro filho, deu essa reação, né? Aí você imagina você conversando com os outros pais no colégio. Cara, não dá essa vacina, porque o meu filho tomou, ele tem uma reação horrorosa, então essa vacina não é boa.
E já ninguém
aí
mais
todo
dá.
Mundo fala, cara, não é boa, não é boa, não é boa, não é boa. Espalha no seu Facebook, suas bolhas, seu WhatsApp, entendeu? Então, é aí que surgem os mitos de que não, essa vacina dá muita reação. Mas deu reação no seu caso específico, talvez por uma coisa específica, como a Bárbara explicou, entendeu? Por isso que tem que tomar muito cuidado como a informação é repassada, né? E às vezes é muito difícil a gente, em termos gerais, em mais específico em vacinas, pensar em termos de população e não de caso específico nosso, uhum. Né? Se o seu filho teve uma reação forte, não quer dizer que todo mundo vai ter uma reação forte, né? A vacina ter reação forte em alguns casos é previsto e é controlado estatisticamente. Mas é claro que o seu caso, para você, é 100%, né? Mas pensando Sim. na população inteira, não está bem longe de ser 100%. Né?
Sim, e sabe, eu recentemente ouvi um negócio, eu não lembro onde, cara, que eu ouvi. Talvez tenha sido um Nerdcast sobre vacinação. Acho que teve também, né? Eu não lembro agora. Mas eu ouvi alguém dizendo um negócio que eu achei muito foda, que é o seguinte, cara, assim, beleza, existem algumas vacinas que podem dar uma reação mais forte, né? E tem até essa diferenciação, né? Tipo, tem algumas vacinas de posto, por exemplo, que elas dão uma reação, e tem algumas que se você der no particular, no laboratório particular de vacinação, que é caro pra caralho, né, que diga-se de passagem, não tem reação porque, sei lá, motivo qualquer.
A vacina
qualquer.
É melhor?
Ela é melhor, não sei. Ela tem uma situação lá que ela não dá.
Então,
deixa eu terminar. Deixa eu terminar o raciocínio. Aí, tipo, o cara que eu ouvi, não lembro quem foi que falou isso, ele falou uma parada que fez muito sentido pra mim. Ele falou assim, cara, olha, mesmo que tenha uma vacina que dê uma reação muito escrota no teu filho, ainda assim essa reação é muito melhor do que ele pegar a doença de verdade e ter uma sequela escrota
na
vida.
Era isso que eu ia falar.
Uhum.
Era isso que eu ia falar. Porque se tem uma coisa que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né? A gente pode partir de um pressuposto que um pai que se dá o trabalho... Um pai barra mãe, barra familiar, rede
cuidador,
de apoio...
Cuidador, né?
Cuidador... que se dá o trabalho de pensar se vai vacinar ou não uma criança, essa pessoa quer o bem incondicional dessa criança.
Uhum.
Se ela tá vacinando ou escolhendo não vacinar, por mais que a gente esteja aqui militando, pelo amor de Deus, vá vacinar a sua criança, se ela escolher não vacinar, vai ser numa tentativa de fazer o melhor para essa criança. Né? Ninguém vai fazer uma escolha para fazer um mal.
Claro.
Agora, se a gente for pensar, você ir num ambiente controlado, tomar uma vacina controlada, conhecida, que você tenha referência para saber como o que fazer, o que tratar, você levou a criança, então você já está alerta para possíveis reações adversas, coisas que estejam acontecendo com aquele organismo, vai te dar uma possibilidade maior, caso alguma coisa errada aconteça, se de repente a criança começar a ficar mal, você não sabe onde ela passou, o que, que ela pegou, se ela botou alguma coisa na boca, na orelha, se a febre é otite, colite, ou o que é que essa criança pegou.
Uhum.
Né? E a resposta ser muito mais rápida quando você chegar num pronto-socorro e tal. Então, estar num ambiente controlado, vamos dizer assim, uma infecção controlada, ainda é a melhor das opções diante de uma doença ou várias doenças mortais, fatais, que deixam sequelas graves, como a poliomielite. Né? Tem pessoas no Brasil que até hoje vivem em pulmão de aço, que é uma máquina gigante que faz você respirar, porque a pessoa perdeu a capacidade de respirar.
É, eu falei isso aqui no começo, acho que talvez o Thiago não tenha entendido. Tinha, já faleceu, eu tinha um parente, um primo de terceiro grau, que viveu 15 anos num pulmão de aço.
Caralho, cara, é?
É. E tem, se eu não me engano, os últimos, né, os últimos pessoas que ainda viviam nisso, tipo, era um casal, duas pessoas, elas faleceram há pouco tempo.
Ainda
tem gente, você, né? Você, tipo, tem 10 pessoas, não tem uma parada dessa?
Tem. São, tipo, tem pouquinha gente. Algumas pessoas ainda que moram em hospital. São poucas pessoas.
São pouquíssimas pessoas, mas é tipo, estão há 30 anos nessa parada, cara.
Caralho, cara.
Porque você pensa, não tem novos casos desde 90, 94, né? Então as pessoas mais velhas que pegaram poliomielite vão estar na faixa dos 28 anos hoje.
Desculpa, rapidinho.
Aliás, as mais novas que pegaram por último vão ter 28 anos.
É porque o Vitor me mostrou uma foto aqui. O pulmão de aço é um bagulho, é uma máquina gigante. Que, assim, gigante, né? É um, tipo, um caixão. É um caixão. É, tem que ficar aí dentro.
É um caixão de aço.
É um caixão de aço gigante que só fica com a sua cabeça do lado de fora.
E acabou a vida dela?
Acabou.
Acabou, é isso. Pra sempre.
É isso aí pra sempre. Você não pode sair daí.
Gente, chocante isso.
É isso. E assim. É vacina. É vacina.
O Vitor tá aqui, tá impactado aqui.
Eu tô impactado, de um nível muito absurdo. Procurem pulmão de aço e joguem
pra
na imagem.
Pra quem não se lembra, poliomielite também é conhecida como paralisia infantil.
Ah, agora sim. Eu não sabia.
Sim. Então, assim, eu não sei aonde vocês moram, mas no centro de Brasília, se você for ali na região da rodoviária, você passa, tem muito pedinte com paralisia infantil, com sequela de paralisia infantil, né?
Não, agora sim.
É, não chegaram ao nível de ter que viver num pulmão de aço.
Não chegaram ao nível.
Mas tem sequelas.
Sim. É uma doença que destrói a medula.
É, tem vários níveis, né?
Tem.
De sequela?
De sequela.
Entendi.
Desde pequenos problemas motores, respiratórios, até tipo, ser um quase vegetal, cara.
Desculpa, gente, só pra deixar claro assim, pra ver se eu entendi corretamente. A pessoa vive para sempre, nunca mais pode
sair. Ela não pode sair de lá, senão ela morre, cara. Ela não consegue respirar se ela sair dali de dentro.
Entendeu, Vitor?
Cara, muito
nenhum chocante. Músculo dela funciona direito.
É por isso que ela precisa estar ali. O Vitor tá muito impactado mesmo, cara.
Ele é tipo um ventilador de pressão negativa.
Ah,
né?
Sim, foi fácil entender.
Ajudou? Não.
Então, lembrando que o objetivo de vocês é falar pra quem não entende.
É porque, assim, uma coisa é você deixar a pessoa permanentemente entubada, com, tipo, aquele furinho na garganta, ou um tubo na garganta, pra ela conseguir respirar. Se ela perde totalmente a capacidade muscular dela de expandir o pulmão, fazer o ar entrar e sair, você vai ter que dar um jeito daquele ar entrar e sair de alguma forma. Você pode fazer isso com pulsão, pulmão de aço, que ele vai aumentar e diminuir a pressão ali dentro, e aí o seu pulmão vai expandir, diminuir e entrar e sair ar. Isso não é uma forma invasiva. Se você enfia um tubo na garganta da pessoa, além da pessoa não conseguir falar, comer, nada, é uma fonte muito grande de bactéria, de infecção, né? A própria traqueostomia e tal. Que apesar da pessoa não ficar presa ao local, uma pessoa traqueostomizada, furinho na garganta ali, se ela não tem nenhum outro tipo de sequela, ela vive uma vida normalmente. Mas falando especificamente da pessoa com poliomielite, ela não tem movimento nenhum.
É, o pulmão de aço, ele fica fazendo assim, ó. Ele fica apertando.
É.
Ele imita o diafragma, né?
É,
ele você imagina um saco de papelão, quando você pega, bota na boca, respira, você puxa o ar e solta o ar, né? Então ele força pra dentro, força pra fora. Então ele pressiona o seu diafragma pra ele trabalhar, né? Então você tá puxando o ar, expirando o ar de forma artificial com uma máquina fazendo essa pressão em você.
Entendi.
Tá. Ainda tá impactado aí, né, cara? É foda. Então, gente, vamos vacinar.
Só lembrando que a poliomielite é uma vacina que as crianças tomam aos 3 e aos 5 meses de idade, tá?
É, pois é. Essa era outra coisa também, porque eu lembro que as crianças tomaram isso tudo aí.
A gotinha.
É. Então...
Foi a campanha de agora, não foi?
Então, mas aí que tá, isso faz parte do calendário normal de vacinação. Então, o fato de ter uma campanha é porque, tipo, a coisa já tá descaralhando já, entendeu?
Ah,
não, você pega a reportagem do ano passado, 2017, por exemplo, tem um reportagem que eu achei aqui na Veja, falando que em 2017, cara, só a BCG que foi aplicada e atingiu a meta de imunização de 90%, por exemplo. Todas as outras não. E BCG, todo mundo sabe que dá ou na maternidade ou logo depois, entendeu? Então é mais fácil e é mais divulgada, né? Então, esse que é o problema, né? Se a gente não tem as outras chegando nessa porcentagem de imunização que a Bárbara falou, que é importante, a gente está com problemas sérios, né? A gente está com problemas de que a doença realmente pode voltar a acontecer e se alastrar.
É porque também é um saco, né? A criança toma 4 quando nasce, aí com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, 5 meses, 6 meses, nanana. Então, assim, é um trabalho.
É,
um trabalho e um retrabalho.
E a gente vive uma crise econômica, as pessoas não têm grana, assim, as pessoas acham que, pois saúde é de graça, né? Eu trabalhava num museu de ciência que a entrada era gratuita. E a gente não conseguia entender porque as pessoas não iam ao museu. Eu falava, pô, é de graça, né? Não tem nada melhor do que de graça, né? Dá pra levar a família inteira e você não gasta nada. E a gente começou a entrevistar pessoas no museu e perguntou assim, pô, por que você não vem ao museu? Tem alguma dificuldade? Eu falei, tenho, porque é muito caro. Ele falou, pô, mas o museu é de graça. Ele, não, se eu venho com meus 4 filhos e minha esposa, eu tenho que pagar passagem pra todo mundo, porque é final de semana, né? Então as crianças têm que pagar passagem. Aí eu tenho que almoçar com as crianças, porque eu fico o dia inteiro na rua, moro longe, né? Então eu tenho que almoçar na rua com elas. Aí eu vou ter que pagar lanche pra elas, eu pago um sorvete pra elas, e eu volto pra casa. O museu foi de graça, mas o resto não foi, né?
Fora que, por exemplo, as vacinações, elas, no período da campanha de vacinação, tem os mutirões, aos sábados e tal. Mas no ano comum, no ano normal, as pessoas vão dia de semana. Ninguém pode largar. Ninguém não.
Exato.
Boa parte das pessoas não pode largar seus trabalhos uma quinta tarde para passar uma temporada ali, uma tarde no posto para vacinar, porque vai ter uma certa fila, uma espera, uma...
É. Exatamente, no posto não vai chegar e vacinar na hora, né? Você tem uma pequena fila.
Vamos ser mais anticapitalistas aqui. A maioria dos patrões não vão liberar você para levar seu filho no posto e ficar com seu filho, caso ele tenha alguma reação adversa, 1 ou 2 dias em casa para você cuidar do seu filho. Essa é a questão. E aí bate na crise econômica que a gente vive, bate na cabeça do cara que, caralho, eu vou perder meu emprego se eu fizer isso.
É, por isso que eu, pelo menos, só levava, praticamente, só levava sábado as crianças, porque não tem...
Não, eu levei, assim... óbvio que não é minha falta de medo de perder emprego ou qualquer coisa do gênero, mas eu, nesse caso com o Noah, eu sempre fui muito incisivo com os meus patrões, né? Tipo, eu tô indo fazer isso pro meu filho, vou chegar atrasado, vou não ir esse dia, vou compensar no outro. Mas não, é o meu filho, foda-se, entendeu? Não, você vai ser despedido, cara.
Boa sorte.
Boa sorte, assim, tipo, vá lá, me demite, sabe? Tipo, corre atrás de outro funcionário que saiba fazer tudo. Tipo, eu tô te dizendo que eu vou atrasar 30 minutos, talvez, o meu serviço. Se você me demitir, você vai atrasar talvez em meses o mesmo serviço
pra
colocar alguém no lugar. Fica à vontade, entendeu? Se você tem. Se o teu problema é deadline, que é em inglês, seu problema é. É esse, cara.
É que tem gente nem isso.
Mas tem gente que tem medo.
Fazer.
Por quê? Porque acha que pode ser substituído com extrema facilidade. Sim, porque o mundo capitalista é assim. Você pode ser substituído a qualquer hora, não importa o seu cargo, não importa o que você faça.
Exato.
Entendeu?
O melhor podcast do mundo!
Agora, assim, outra coisa que eu tava pensando, assim, não sei quem foi que falou, mas acho que é legal a gente tentar dar uma pincelada de leve, porque eu sei que é um tema que, porra, renderia, eu acho que um podcast só pra falar sobre isso. Que são esses mitos de essas associações da vacinação com o desenvolvimento de autismo. Eu acho que, assim, a gente precisa muito falar sobre isso, porque junto com essa coisa de tipo, não vou dar, porque, porra, porque a reação é muito ruim, porque não sei o que lá, eu já vi muita gente falando sobre isso. Não, porque essa, sei lá, a vacina X, ela, porra, não sei, ela pode dar autismo, eu não vou dar não, ou então vou atrasar essa vacina porque eu acho que vai diminuir o risco de dar autismo. Então, vamos tentar falar um pouco sobre isso, nem que seja só um pouco, né? Mas acho que é legal que as pessoas que ouvem a gente entendam um pouco mais sobre o que existe por trás desse mito aí.
Eu acho que a Bárbara com certeza vai explicar muito melhor que eu, mas queria dar uma pré-introdução à explicação da Bárbara. É que, para mim, esse caso especificamente de autismo e vacinas mostra como é perigoso a gente falar de ciência com as pessoas sem as pessoas entenderem como a ciência funciona, né?
Uhum.
Porque isso é um caso exato que a pessoa que acredita nisso, ela fala, não, tem artigos que mostram
exato.
Isso. Mas não é bem assim que você pode argumentar em relação à ciência e como ela funciona. A Bárbara pode contar um pouquinho melhor essa história, mas é muito interessante como esse caso é um clássico de como a ciência pode ir contra a gente, né? A pessoa também pode argumentar com a ciência dela, mesmo não sendo um argumento válido em termos científicos.
Você dizer, no caso, que essa história do autismo é válida porque tem artigos sobre o assunto e tal, né? Nesse sentido que o Bento diz, assim, se você não compreende como a ciência é feita, quais são os critérios e quais são os problemas de algumas pesquisas, você cai em erros que seria análogo a você dizer que não existe aquecimento global porque está nevando no sul, sabe? Porque está frio em Brasília, porque eu estou usando casaco. Então, esse caso é um dos casos mais criminosos que a gente tem do mau uso da ciência por pessoas desonestas que, na minha opinião, podem ser descritas, né? Em 1998-1999, um cidadão britânico, ex-médico e um grandíssimo filho de uma porra rala, chamado Andrew Jeremy Wakefield, publicou um artigo que correlacionava o desenvolvimento de comportamentos autistas, né, em 12 crianças depois da vacina delas, da vacinação delas pela vacina MMR em inglês, que é a que protege contra sarampo, rubéola e cachumba.
Tá.
Né? Se eu não me engano, é a tríplice.
Tríplice viral,
é. E aí que ele identificou uma relação entre inflamação intestinal e desenvolvimento de inflamação no cérebro e tal. E a publicação desse artigo, desse infeliz, fez com que os números de vacinação no Reino Unido e hoje em dia no mundo inteiro, porque isso acabou disseminando insanamente para o mundo inteiro, né?
Uhum.
Fizesse com que os índices de vacinação caíssem assustadoramente, né? Só que o que acontece? Alguns anos depois, foram ver esse estudo desse maluco, assim, só em 2004...
Nossa.
Se eu não me engano, foram ver que não tinha prova conclusiva, né, com essa relação da vacinação e do autismo. E aí viram que tinha negócios escusos com ele que não tinham sido publicados. Então, o que acontece? Essa vacina, ela protege a três doenças ao mesmo tempo.
Certo.
Algum tempo antes, ele tinha meio que patenteado uma vacina contra sarampo que concorria com a tríplice antes da publicação desse artigo. Aí a vacina dele não causava autismo.
Olha só.
Só do sarampo. Mas a tripla causava.
Gente, tô chocado.
Isso em 2004, né? Isso foi visto como um conflito de interesse, né? Não foi muito honesto. Só que isso foi o motivo formal que investigaram as intenções dele com a publicação do artigo. Quando foram analisar a forma com que ele fez esse estudo, viram que estava um monte de coisa errada. Então, não é porque está publicado num artigo numa revista científica de renome, que tem nome de um monte de gente, que tem, teoricamente, a metodologia científica, nananã, que as coisas são verdade, que as coisas são confiáveis, que as coisas são certas. Então, primeiro, que vamos combinar que 12 crianças é um número
muito significante.
Ridículo. 12 crianças não é nem uma sala de aula, não é?
O Vitor, como estatístico, tá aqui se tremendo por causa de 12 crianças.
Pois é. Aí, no estudo original, ele dizia que tinha vestígios do vírus do sarampo nas 12 crianças pesquisadas. Né? Aí depois, um médico que ajudou ele no trabalho disse que não tinha encontrado vírus em nenhuma delas, mas que o cara ignorou essa informação para não prejudicar o estudo.
Eita!
Depois foram ver que ele recolheu as amostras dessas 12 crianças de uma forma completamente esquisita. Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem agora, porque a minha memória pode estar me falhando. Mas, se eu não me engano, ele pegou essas amostras sem autorização dos pais das crianças na festa de aniversário do filho dele.
Que isso, cara?
Caralho.
Que caralho. Bizarro,
peraí, todas as crianças eram amigas do filho dele?
Tá aqui na Wikipédia. Ele comprou as amostras de sangue por 5 libras cada das crianças presentes no aniversário do filho dele.
Que isso, né? Cara?
E sem consentimento dos pais.
Caralho, aí, cara, na moral, isso? O maluco é...
Então, isso, a Bárbara tá escrevendo o artigo mais citado entre essa galera. Quando eles precisam de uma ciência, esse artigo é o sempre levantado como a verdade. Olha, vacina causa autismo.
Caralho, eu quero muito agradecer vocês, muito.
Além disso, além de tudo que esse artigo não diz, ou que ele diz e foi refutado, esse artigo foi retirado depois pela revista, por todos esses causos. E além disso, nenhum outro artigo publicado em uma revista séria, um periódico sério, científico, conseguiu reproduzir os resultados dele. O que significa que a ciência não se faz com a publicação de só um ou dois artigos. Ela se faz ao longo dos anos, quando as pessoas tentam republicar ou refazer o mesmo experimento ou outros experimentos parecidos. E nenhum outro artigo comprovou, nenhum artigo de revisão que revisa artigos já publicados pelo tema ao longo dos anos, até hoje, conseguiu comprovar algum link entre autismo e vacinas.
Não, mas
então a ciência se constrói ao longo do tempo e a força da ciência se constrói ao longo do tempo e não só com um artigo ou outro.
Existe um artigo que faz essa correlação entre autismo e a vacinação, e algumas pessoas tentam fazer estudos correlacionando timerosal, que é um preservante antibactericida que tem também, que dá autismo, nananã. Só que já foram feitas várias pesquisas corretas, sérias, com N's amostrais aceitáveis, com revisão por pares, que é quando a gente põe um cientista para olhar o trabalho do outro, ver se ele não está fazendo merda, né? E foram revisadas e tal, e nenhum consegue reproduzir. Vários conseguem dizer que não tem correlação. Vários conseguem dizer, por exemplo, tem um estudo, se eu não me engano, na Dinamarca, que monitorou crianças vacinadas por muito tempo, né, porque eles têm um sistema de saúde excelente lá, que conseguiu encontrar uma relação entre a vacinação de não sei o quê e sonambulismo em criança, mas não conseguiu encontrar o do autismo. Então, existem coisas que a gente não compreende. As vacinas, apesar de da gente entender elas há muitos anos e tal, ela sempre vai ter coisas para se aprender, e ainda não se achou essa relação. Entretanto, em 2008, tanto o país de Gales quanto a Inglaterra registraram epidemias de rubéola. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, o movimento anti-vax, vinculado ao movimento anti-vax nos Estados Unidos, viu uma epidemia de rubéola que teve o seu paciente zero na Disney e matou centenas de crianças.
Que isso?
Porque
caralho,
nem toda criança...
Ah, foi de sarampo. Sarampo ou rubéola?
Sarampo,
Surto de sarampo.
Não, só para complementar a ideia aqui, todos esses problemas atuais, apesar de serem tristes, que a antivacinação está causando, né, esse movimento... reforça estatisticamente como a vacinação é importante. Sim. Você pegar todos os dados de ciências de doenças que estão voltando, que estão retornando, que estão reaparecendo, elas batem perfeitamente com essa queda de percepção das pessoas da importância da vacina, da queda da taxa de vacinação, da queda de cobertura de vacinação. Isso estatisticamente comprova, historicamente, estatisticamente, como as vacinas são importantes.
A tríplice, eu não lembro, talvez vocês tenham esse dado aí, a tríplice foi criada quando? É porque eu não sei se foi quando eu já, assim, quando eu, se foi antes de eu nascer, depois de eu nascer, eu tenho 31 anos. Mas eu acho que foi depois, porque eu tive.
Não é uma questão de quando, né? Ela foi criada, né?
Quando ela foi amplamente oferecida à população.
Quando ela entrou no calendário, né?
Acho que esse é o calendário nacional de vacinação, assim, existe no Brasil um programa nacional de imunização. Né?
Sim.
Ele é um dos umas políticas públicas mais bem-sucedidas do Brasil. Ele é autossuficiente na produção de vacina, os laboratórios, as parcerias com laboratórios privados para que haja transferência de tecnologia. É realmente um exemplo para o mundo, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro. O calendário nacional de vacinação começou no dia 12 de agosto de 76. Não quer dizer que não tinha vacinação antes. Só foi criado o Entendi. Calendário. E aí ele previa 4 vacinas no primeiro ano de vida, que era BCG, pólio, a difteria, tétano e coqueluche, né? E a sarampo.
Então, eu tô no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que eu não conheço, mas tem gráficos bem interessantes, que fala que a tríplice viral foi implementada em 96. E o gráfico é sempre lindo, não sei se vocês já viram gráficos como esse, não. Né, de implantação de vacinas.
Vão sumindo assim, né, os casos.
É uma coisa, né, são coisas lindas. Então, eu botei até o link para vocês aqui no Google.
Que imuniza contra sarampo, ela é de 96.
É, sarampo, rubéola e caxumba.
Então, isso. Faz sentido, porque isso. Eu tive sarampo também quando era criança.
Eu tive sarampo quando era criança, assim, bem pequenininho, tipo 5 anos de idade, 6 anos de idade. E aí isso foi em 1990, 91,
uhum.
Né? Mas eu tive rubéola com, tipo, 13 anos.
Entendi.
E assim, apesar de não ser uma parada engraçada, tem o seu ponto engraçado pra mim. Porque
curioso,
quando eu tive, porque quando eu tive rubéola, eu tava na escola.
Certo.
Né? Já tava ali no quinta, sexta série. E por eu ter tido rubéola, a minha escola inteira teve que ser vacinada. Entendeu? E aí, assim, tipo, eu não fui, óbvio, porque eu tava com rubéola, fiquei 2 semanas sem ir pra
escola. Todo
mundo
se fudeu, entre aspas.
Mas todo mundo tomou que ser vacinado, entendeu? E, assim, tipo, a parada foi tipo, cara, não, teve o menino tal, tipo, aquele menino chato que todo mundo odeia, que faz o bullying com a galera, então ele chorou, tal, sabe, tipo, virou Entendi. Piada na escola.
É, mas você pode olhar de outro jeito, você pode olhar que você salvou a vida de uma porrada de gente,
salvei a vida
né?
de pelo menos 300 crianças.
Não, mas agora faz sentido, porque eu lembro claramente, eu tive doença pra cacete, essas doenças da infância, eu tive quase tudo, tipo coqueluche, sarampo.
Não, eu tive cachumba. Tive catapora,
a porra
tive
toda.
Sarampo.
Não, só sarampo.
Você só sarampo? E aí, mas aí o que acontece no episódio anterior...
Todo mundo fudido pra caralho nesse podcast, meu, pelo amor de Deus.
No episódio 59, né, que é o anterior a esse, que o Fernando Maia veio falar com a gente sobre linguagem, ele é lá do SciCast. Em dado momento eu falei isso, peraí, mas ele falou alguma coisa sobre sequelas também de doenças na infância. Eu falei, porra, peraí, mas sarampo, eu tive sarampo e tal, não sei o quê. E aí ficou essa dúvida no ar. E aí ao longo dessa semana, a Flávia Ward, que também é lá do SciCast, ela mandou o DM pra mim no Twitter, falando assim, cara, olha só, vacina contra sarampo rola há muito tempo, então talvez você tenha tido o Xavalavas, que eu não lembro qual era o nome da parada, que eu acho que você não teve sarampo. Eu falei, porra, mas eu acho que eu saberia, não sei. Mas então fico. Aí ela me botou essa dúvida que talvez eu não tivesse tido sarampo, mas agora pelo menos tá confirmado. Eu tive sarampo mesmo nessa porra. Porque muito provavelmente eu não fui vacinado.
Muito provavelmente sim.
É.
E o maior desses gráficos, não só você vê a implantação da vacina e a queda, você vê também como ao longo do tempo a gente foi falhando, né, na cobertura, né? Então você vê um aumento da quantidade de casos, aí que o gráfico é incidência por 100 mil habitantes. Aí tem uma seta que é campanha nacional de vacinação específica para isso, aí cai de novo o gráfico, aí volta a subir de novo, né? Você vê que é uma coisa que a gente vai brigando ao longo do tempo, né? Assim, caiu e nunca mais voltou, né? Algumas doenças... Você tem a tendência a voltar se cair a vacinação, e depois você volta de novo quando tem uma campanha forte, né?
Você tem que ficar reforçando toda hora que precisa da vacinação.
Isso, lógico. É, campanhas nacionais são bem comuns, né? Quando você vê, o governo vê que está caindo a taxa de vacinação, ele puxa uma campanha nacional, com campanha na TV, em rádio, então para você puxar as pessoas para a galera, está caindo, tem risco de voltar, então não vamos deixar voltar, entendeu? Então é interessante ver esses gráficos, essas flutuações.
Não, como vocês estão dizendo, o sistema de vacinação brasileiro é um dos melhores do mundo, um dos mais... Pô, bem sucedidos. E aí você fala, cara, não, mas pô, o Brasil é uma merda. E tu vê que essas paradas acontecem no Reino Unido. Acontecem no país de Gales.
É.
Mas, tipo,
Estados Unidos,
pô, caramba.
Estados Unidos, isso é forte pra caramba, né, cara?
O anti-vax lá nos Estados Unidos parece que é enorme.
É super forte.
Associação. Caralho, gente. Associação pra ser babaca.
É super forte.
Acho que as pessoas têm uma ideia de que, sabe, só vai dar problema mesmo, vai dar merda, se de repente ninguém tomar vacina. E não é isso, é muito longe disso, né? Se você cair um pouco da taxa necessária para você manter esse efeito rebanho de vacina, você tem a probabilidade maior dela se espalhar, entendeu? E ela se espalhando é muito mais difícil de você conseguir segurar a doença. Então não precisa chegar a zero imunização, entendeu?
Porque é, isso é uma coisa que é muito importante que a gente explique, que a gente tem que respeitar a escolha individual de cada pai, mãe, cuidador, de decidir ou não vacinar seu filho, né? E aí a gente entra num debate que, para mim, é muito mais difícil de opinar do que a parte científica, que é a ordem do Estado sob a decisão de cada um. Só que, no caso de você decidir, não sei, fazer uma tatuagem, abortar uma criança ou qualquer outra coisa, é uma decisão mais a nível pessoal, né? A vacinação é uma decisão coletiva.
É, você teoricamente não tá causando dano a ninguém, no caso, num aborto ou, sei lá...
É, né? Ou outra coisa do gênero. Você escolher, sei lá, bifurcar a sua língua, arrancar um braço fora. Isso é uma decisão sua, ok?
Mas adorei a parte do arrancar o braço fora.
A vacinação, ela tem um fenômeno chamado imunização de rebanho. O que que acontece? Nem todas as pessoas podem tomar vacina, né? Nem todas as crianças têm a idade suficiente para tomar certos tipos de vacina. Tem o calendário vacinal, tem umas que você só vai tomar com um mês, 3 meses e tal. Tem algumas crianças que nunca vão poder tomar vacinas por motivo A, B ou C. Tem pessoas que vão tomar a vacina e não vão estar imunizadas, né? E quando a maior parte da população está imunizada, vamos supor que seja uma doença, por exemplo, a febre amarela, que o vetor dela é um mosquito, né? Se o mosquito encontra uma pessoa com uma janela aberta, não só metaforicamente, né? Literalmente, mas metaforicamente também, para a doença, no sentido de que ela não foi vacinada e ela pode pegar a doença, essa pessoa vira um novo reservatório da doença. Isso uhum. acontece para várias doenças. E aí, tudo que picar ela ali vai passar adiante. É como se você fizesse um posto no meio de uma estrada. Se você para e abastece, você consegue chegar a muitos outros lugares. Se esse mosquito contaminado, infectado, só encontra pessoas imunizadas, a chance de você ter um surto da doença é muito pequena. Porque ele vai ali, picou uma pessoa que está imunizada, picou outra pessoa que está imunizada, e aí quando ele chegar num lugar que a pessoa que tem alergia ou a pessoa que a imunização não funcionou, ele já está de barriga cheia. A chance de você ter um surto ou a chance dessa pessoa que não conseguiu ser imunizada pelo motivo que seja, estar em contato com reservatórios da doença, é muito pequeno, porque aquela população inteira imunizada ao redor dela funciona como um escudo gigante de uma proteção que ela não conseguiu adquirir, né? Então é como se todo mundo que conseguiu ser imunizado fosse bucha de canhão para uma doença não chegar, né? Numericamente, estatisticamente, não encontrar pessoas que não têm essa imunidade. Agora, quanto mais gente sem a imunidade você tem numa população, mais reservatório de doença você tem, mais essa doença vai conseguir chegar a bebês, crianças e adultos que não têm a imunização, seja porque não foram ser vacinados, seja porque tem alguma imunodeficiência, não pode ter a vacina, né? Ou não tem a idade suficiente ainda. Provavelmente foi isso que aconteceu na Disney. Uhum. A doença, o paciente zero, encontrou ali uma população potencial reservatório da doença.
Indefesa,
foi
né?
todo mundo passar férias na Disney, voltou pra casa, teve um surto nacional de sarampo.
É, ali é um lugar que recebe pessoas de todos os lugares, não só dos Estados Unidos, como do mundo, né?
É.
Sim. E vai muita criança. E muita criança em janela vacinal tomou a primeira dose, não tomou reforço, não é? Tem muita coisa. Eu queria aproveitar e fazer um parênteses para dizer que se existem pessoas que têm algum problema de imunidade ou, né, por exemplo, pode correr o risco de ter alguma reação adversa e tal, existe um negócio chamado CRIE, escreve como fala, CRI, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que é tipo assim, ah, eu sou soropositivo, eu não sei se eu posso tomar tal vacina. Você vai lá, eles têm vacinas especiais para problema, para pessoas que têm problemas de imunização ou que tem algum fator de risco e tal, você vai tomar uma vacina especial, você vai tomar dentro de uma janela especial, um calendário especial. Tudo isso já foi pensado. Não tem justificativa.
Boa. Essa eu não sabia, não.
Pessoas que estão em tratamento, talvez, de câncer, coisa do
câncer,
tipo, né?
Isso.
Só complementando que no Brasil, nosso país tem muitos problemas, né? Vários. Mas no Brasil, os pais que não vacinaram seus filhos às vacinas obrigatórias, inclusive desde a década de 60... eles estão agindo contra a lei. É ilegal no Brasil você deixar de vacinar seus filhos em relação a algumas vacinas obrigatórias seguindo um calendário do Ministério da Saúde.
Ah, eles estão...
É importante que, claro, esses casos específicos que a Bárbara citou, se o seu filho tem alguma doença específica, alguma reação muito forte, alguma vacina específica, são casos que não fazem parte disso. Mas, inclusive, os pais que não vacinam seus filhos podem ser processados, podem ser... indicados para o Ministério Público a responder por isso, e tem até, já tem inscrição de multa em relação a isso, sabe? Então, além de ser uma coisa comprovadamente ruim, pode causar problemas em relação ao resto da população, você não vacinar seu filho, em relação às vacinas obrigatórias, você inclusive está agindo ilegalmente no nosso país, no Brasil.
É, isso é verdade. Bom, a gente tá, já tem conversa pra caceta aqui, e...
Mas eu tenho uma perguntinha.
Rapidinho, também uma. Deixa eu só falar uma coisinha.
Fala. Pode falar.
Existem dois argumentos que eu não gosto muito, mas eu vou ensinar. Porque, né? Às vezes a gente tá meio sem paciência.
Esses é, né, que eu gosto.
São ferramentas. Quando a gente tá discutindo com alguém com vacinação. A primeira que eu não gosto muito é esse de ser ilegal. Porque ser ilegal nunca inibiu ninguém no Brasil de fazer nada, né?
Pois é, eu também penso assim.
Mas o fato é... Existe uma série de recursos públicos, por exemplo, você matricular o seu filho numa escola pública vai exigir esse tipo de documento, que é a carteirinha de vacinação. Outra coisa que eu fico mais pensando do que dizendo é, muita gente briga que a vacina vai dar autismo, mas a vacina é muito tóxico, é muita toxina para uma criança, um bebê tão pequeno, vai que ele desenvolve alguma coisa. Você prefere um filho morto um filho autista? Porque essas doenças comprovadamente matam e duvidosamente geram alguma doença neurológica, alguma coisa. Não existe evidência que desenvolva, mas se você tiver plena confiança disso, você prefere o seu filho morto ou com uma doença cognitiva, um transtorno cognitivo, uma síndrome autista, do espectro autista, alguma coisa desse tipo? É uma apelação.
É uma apelação bem braba. Até,
é bem
porque, assim, dependendo do tipo de gente que você gostaria de falar isso, são pessoas que são bem escrotas e que podem te surpreender na resposta que elas vão dar a essa pergunta, entendeu?
Por isso que eu acho que tem que ter uma variedade de argumentos. Você pode conversar, já que a gente no começo do podcast já falou que não adianta você argumentar cientificamente do quais são os motivos para você se vacinar. Claro que isso é importante também argumentar, mas não só isso.
Sim.
A parte de ser ilegal ou não, se a pessoa é uma pessoa legalista, o que acontece com muita gente, ela vai tentar entender o porquê que é ilegal. E se ela for procurar na lei de porquê que é ilegal, mostra que você está colocando não só a vida da sua criança em risco, como a vida dos outros filhos.
É.
E você vai colocar mais pessoas no hospital, vai colocar mais pessoas dependendo de dinheiro público para serem tratadas. E são isso em termos de país, né, em termos de Estado. As pessoas não gostam, né, de ter muito Estado, muita gente aí, né? Você mostra como isso pode prejudicar a gente que paga os nossos impostos para tratamento dessas crianças, da população inteira, né? Vacina é cara e ela é feita para você diminuir também os custos depois com o tratamento dessas pessoas, né?
Sim. Na verdade,
então,
a vacina,
dependendo
é
do seu público,
a vacina...
Não, é caro, que eu falo, é caro se você vai imunizar 90% da população e não chega nos 95% necessário, ela foi cara porque ela não foi tão útil.
Sim.
Né? Se você não chegar na cobertura boa, né? Então, se você ter que vacinar, Imagina os custos de uma campanha de vacinação como teve agora nos últimos 2 meses. Custo imenso. E o fim da campanha está sendo adiado já várias vezes. Por quê? Porque não está atingindo, entendeu?
E o funcionário que vai trabalhar fazer o custo do posto ficar aberto no sábado.
E, cara, a ciência necessária na Fiocruz para você produzir uma vacina dessa é um gasto imenso para a população. Um gasto imenso de dinheiro público para produzir uma vacina dessa. E se a população não tomar, não só não tomar, né, assim, ninguém tomar. Ah, eu levei meu filho, beleza, mas se a população inteira não chegar naquele nível de proteção, pode não valer quase de nada. Você pode aumentar os casos, aumentar o risco de se espalhar a doença. Então, é importante é ter, você pai que está ouvindo aqui esse podcast, é ter essa cartela de argumentação, não só, não, a ciência mostra isso, ou não, não, isso aí é legal, então só porque é legal você não pode, não, ter esses vários argumentos, essa cartela, para você poder argumentar com a pessoa que ela pode ter uma base de onde ela construiu a ideia dela de por que ela é contra a vacina, que você possa atuar, né, possa conversar com ela e convencer ela da importância disso.
E nesse sentido, a informação é a coisa mais importante, porque a gente não pode errar. A gente não pode cometer uma gafe, a gente não tem esse direito de esquecer uma coisa, falar um trem trocado e errado, né? Então, quanto mais informado, quanto mais cheio de recurso empoderado que a gente tiver, mais a gente vai ter argumento para, não importa o que a pessoa estiver jogando ali como justificativa para não vacinar, você tem uma cartada ali em cima. Falar, tem certeza? Você já parou para pensar nesse sentido?
Sim, não, total. Eu acho que, assim, eu sempre acredito muito no poder do diálogo, né? E aquele lance que a gente falou lá, que na verdade a gente falou até na leitura de e-mails que a gente fez antes de gravar com vocês, que é esse lance da gente tentar trabalhar com que a pessoa que tá lá do outro lado, que a gente tá tentando estabelecer esse canal de diálogo, que ela não se sinta julgada ou culpada, né? Então, tipo, não seja julgada de burra, ou que ela não seja julgada de criminosa. E tanto assim que esse lance da questão da legalidade, tipo assim, cara, hoje é lei que você não pode bater numa criança, tá ligado? E tipo, as crianças apoiam a torta direito aí. E não vai ser uma lei que vai mudar isso. A gente tem que conscientizar muitas pessoas para que elas primeiro desfaçam esses mitos que existem na cabeça delas de que você só educa seu filho se você espancar o seu filho. E, ou que mesmo que as pessoas que acham que só uma palmadinha que educa. Então é o mesmo princípio. E eu fico pensando que eu tô muito feliz de estar gravando isso com vocês, porque tem informações aqui que a gente abordou, que eram dúvidas minhas, inclusive, e que eu tenho certeza que muitos pais e mães que estão vindo aqui tem essas mesmas dúvidas e não vão saber responder se alguém do WhatsApp lá da escola, por exemplo, mandar uma dessa, por exemplo, da vacina com autismo. Então agora eu sei, e uma porrada de outras pessoas sabem também, que não tem nada a ver, que tipo, o cara é um grande pela-saco criminoso que fez um monte de cagada e ninguém... Mas ninguém fala disso. As pessoas só falam da associação que ele encontrou. Então acho que isso já é um puta fator importante pra gente trabalhar no dia a dia, sabe?
E eu vou fazer um compromisso aqui com vocês. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida que não foi respondida no episódio, que a gente falou esquisito ou ficou meio no ar, manda um e-mail aqui pro pessoal do Tricô de Pais. Eles têm o nosso contato, eles encaminham pra gente. A gente vai atrás das respostas e eles respondem pra você depois na leitura de e-mail. Porque é informação. A gente só tem uma familiaridade melhor com a mídia, com a ciência, com o artigo, com blá 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 científico, e é nossa obrigação passar isso adiante. Então,
uma coisa que a Bárbara falou é importante. A gente não sabe de toda a verdade. Ninguém aqui tem pós-doutorado em vacinação especificamente.
Pô, mas tu tem pós-doutorado na porra aí, bastante... que eu nem lembro mais o que é. Já é muito do que a gente tem.
Em ecologia, eu trabalhava com lagoa. Não tem absolutamente nada a ver. Por isso que eu falei, falar que tem doutorado não quer dizer nada. Mas qual a diferença, cara? Quando a gente fez doutorado, independente da área, a gente aprendeu a buscar, a saber onde estão as ferramentas, usar as ferramentas para construir o nosso embasamento. Uhum. E a gente sempre aprendeu também a duvidar do que a gente conhece. É, né? Uma coisa que na ciência é importante. A ciência não busca a verdade, ela busca se aproximar da verdade. Então, isso muitas vezes confunde as pessoas. Pô, mas você está falando isso não é verdade absoluta? Não. É a melhor opinião, é a melhor hipótese que a gente conseguiu até agora.
É a história do ovo que afirmar... faz bem, faz mal.
Isso, da saúde, né? A gente pode afirmar hoje com todas as letras, vacina com certeza absoluta não causa autismo? A gente não pode afirmar isso. Mas a gente pode afirmar que toda a evidência da literatura dos últimos anos, foram centenas de artigos, não mostram relação do autismo com vacina. Isso quer dizer que não tem, mas não, quer dizer que a probabilidade é baixíssima. Então você se preocupar com isso e não se preocupar com a vida do seu filho que está em risco, em vacinar ele que pode salvar seu filho, é extremamente arriscado. Então é isso que a ciência fala pra gente.
Agora, também tem outra coisa, as vacinas, elas não são desenvolvidas assim, Opa, chegou a Zika no Brasil, bora fazer uma vacina, ano que vem tem vacina pra Zika.
Porra, não, bagulho é
foda. Elas demoram anos e anos e anos, porque além de você analisar se ela funciona, se ela não funciona, se ela funciona contra todos os tipos da doença, nananã, a vacina ela tem que ter uma taxa de funcionamento em que vale muito mais a pena você correr o risco de ter algum bug por causa da vacina do que o risco de desenvolver a doença. Por exemplo, a gente está no Brasil. A gente vai tomar vacina para a febre do leste do Nilo?
Acho que não.
Não vai, porque a gente não está exposto à febre do leste do Nilo. Porque a gente não está no leste do Nilo. Ou na região ali onde aquele trem pega. E aí vamos dizer que uma em cada 100 mil pessoas que tomam a vacina desenvolvem, sei lá, uma de caganeira aguda até, sei lá, um quadro convulsivo. Pra que eu vou me expor, me arriscar a ser uma dessas, uma de 100 mil, sendo que a minha chance de estar exposta a essa doença é muito baixa? Então, tem vacina que a gente nem toma. Pra que um cara que mora na Islândia vai tomar febre amarela se ele nunca sair da Islândia? Não tem um mosquito que vai chegar até lá.
Ah, e para que um país, né, como a Islândia vai investir em ciência e tecnologia para pesquisar vacinas, que é caríssimo, né? Ou tem empresas interessadas em gastar dinheiro nisso, se lá não tem, né?
Além de então, altruísmo, né?
É, sim, além de ser pessoas muito boas, vão investir milhões, bilhões de dólares em 20 anos de pesquisa, que muitas vezes demora 20, 30 anos para chegar uma vacina utilizável e viável para uma doença que não tem na Finlândia, ou que não tem na China, ou que não tem nos Estados Unidos, que são países que investem em tecnologia diferente do nosso, né? É, quem vai se preocupar com isso? Quem vai se preocupar com dengue, com chikungunya? É a gente aqui, né? E quem vai desenvolver a vacina?
É a gente. E a gente é bom nisso, o Brasil é bom nisso, a Fiocruz é excelente nesse tipo de coisa. Só para as pessoas terem um pouquinho mais de confiança também, que as coisas não são feitas à moda caralha, né?
Que é bom saber, né?
As instituições que lidam com esse tipo de coisa, elas não ganham milhões com vacina. Tem muita gente que acha também que vacina, a indústria farmacêutica ganhando milhões. Não, gente, a indústria farmacêutica ganha milhões com remédio para pressão alta, para doença do coração, que você tem que tomar todos os dias, duas vezes ao dia pro resto da sua vida. A vacina você vai tomar uma, duas, no máximo três doses na sua vida e nunca mais. Então, pior de tudo, ainda, além de ser difícil de desenvolver, para uma indústria farmacêutica desenvolver esse negócio, sendo que a grana que ela vai receber é baixa, depende do índice de natalidade do país, eu acredito menos na teoria da conspiração pelo fato dela não dar dinheiro para a indústria.
É o contrário, né, do que as pessoas
Exatamente.
Acham.
Exatamente.
Né?
É uma ótima maneira de pensar. Nunca pensei nisso mesmo.
Não, e pensando em casos recentes, só complementando a parte de ciência no Brasil,
fala.
Né? A Zika, que atingiu o Brasil fortemente, né? Os pesquisadores que mais publicaram trabalhos, que correram atrás, que estão ajudando a desenvolver vacinas, são pesquisadores brasileiros. A maior parte dos pesquisadores publicaram em revistas internacionais, até aqui do Rio de Janeiro, professores que já trabalhavam um tempo com isso, mesmo com pouco dinheiro, e conseguiram mesmo assim desenvolver assim, pesquisas rápidas que estão contribuindo com o avanço da vacina, uma possível vacina brasileira. Então é importante, como a Bárbara falou, a gente dar valor para as pessoas que trabalham com isso, apesar da falta de verba, da falta de confiança do público muitas vezes. Então é importante ressaltar que a gente tem pesquisadores e institutos que trabalham com isso, mas que precisam ser mais valorizados e ter mais verbas específicas para esse tipo de doença que outros países não estudam.
Pô, total. Perfeito.
É porque não basta não ter verba, né? É você tirar que já tem. Isso é foda.
É foda, né? Muito bem. Para finalizar a nossa pauta aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta um pouco pessoal, inclusive. Perdoem a minha ignorância, mas eu queria entender um pouco melhor e rapidinho, porque a gente já tem quase 2 horas de conversa aqui.
Oi, delícia.
Mas eu queria entender um pouco melhor, por que caralhas que eu preciso me vacinar quando tem campanha de vacinação para gripe?
Contra a gripe? Você mesmo, quantos anos você tem, querido?
Peraí.
Você mesmo
não tem,
não.
Tá calculando quantos anos
você
tem?
Sua avó...
35. Eu não preciso, então.
Provavelmente, você não é público-alvo de campanha de vacinação da gripe. Público-alvo de campanha de vacinação de gripe, geralmente, são crianças, bebês e idosos. que são as pessoas que, caso peguem a gripe, vão desenvolver doença respiratória aguda. Então, a gripe não vai ser o maior dos problemas dessas pessoas. O problema é que nessas pessoas que têm uma imunidade mais debilitada, naturalmente, pelo período de vida em que estão, ou pela região em que estão, ou pelo tipo de vida que tem, por exemplo, doenças imunodepressoras, tipo leucemia, HIV e tal, essas pessoas são foco das campanhas de gripe. Porque caso elas peguem uma gripe, isso vai virar uma pneumonia, né? Isso vai virar uma coisa muito mais grave. E aí a pessoa, ao invés de tratar a gripe, vai ter que ser internada e vai chegar a falecer por causa de uma pneumonia, por causa da gripe. Uhum. Então, como é a vacina da gripe? Existe um negócio que chama Hospital Sentinela, que são os hospitais onde a galera fica lá fazendo estudo de quais pereba a galera que tá lá pega. Aí tem esses Hospital Sentinela espalhados no Brasil inteiro. Aí eles ficam vendo que tipo de gripe, porque existe zilhões de gripe, né?
Isso.
Então, quais tipos de gripe o pessoal tá pegando em cada região? Aí eles vêm lá, tem gripe 1, 2, 3, 27, 32, 47, bingo. Aí... Aí vem que, sei lá, a 12, a 42 e a 30 são as mais comuns no país. São as cepas que estão mais circulantes. Uhum. Então, no ano que vem, a vacina da gripe vai ser feita principalmente para essas cepas, né? Que vai, estatisticamente, cobrir maior número de casos de gripe que está circulando ali no Brasil. De tempos em tempos, essa vacina da gripe, ela muda. E ela entra mais cepas e sai umas cepas que não estão mais acontecendo e tal. Quando a pessoa toma essa vacina, ela vai ficar, pelo menos durante esta temporada, mais imunizada, mais protegida, para que uma gripe que ela pega não se transforme numa puta doença pulmonar grave. E aí, o que acontece com muita gente que morre de medo de tomar a vacina da gripe é... A pessoa já tá no inverno, né? Aí já tá todo mundo mais ou menos resfriado, tipo eu agora com essa voz de pato maravilhosa. Aí a pessoa chega em casa e ela fecha todas as janelas. O ar não circula. O vírus entrou, ele não sai mais. Então, a melhor forma que você tem de pegar uma gripe é fechar a janela e ficar em lugar fechado, abafado e tal, que não circula ar.
Que é exatamente o caso que as pessoas muito inteligentemente fazem quando tá frio pra caralho ou chovendo.
Exatamente.
Que tranca a porra do ônibus inteiro, né?
Deu inverno, tranca os ônibus, fecha as janelas e tudo. Casaco? Não. Cachecol? Nem pensar. Fecha a janela. Aí a pessoa já está exposta ao vírus. Aí vai e toma a vacina. A vacina leva um tempo. Se ela for te dar alguma reação, ela leva um tempo para aparecer aqui a reação. Pode dar uma febre, pode dar alguma coisa e tal. A pessoa já está gripada, toma a vacina e diz que foi a vacina. Ou, mesmo assim, tem uma reação, que nem minha avó. Vai ouvir a história da minha avó tentando fugir pela tangente da história da tal da vacina da gripe. Tem uma reação, fica com uma febrinha, uma dor no corpo e tal, mas não vai parar no hospital. Não fica tossindo alucinadamente, sabe, com aquela tosse carregada e tal, que pro idoso, tossir muito é um risco cardíaco, de descompassar o coração.
Nossa.
É, dependendo da tua idade, dependendo se você já tem algum problema cardíaco.
Pois é,
ferrou,
o meu avô, que tem doença de Chagas, não pode pegar gripe nem a pau. Ele
Caraca.
Já tem marcapasso, ele é chagásico, o coração dele é enorme, que dá, né, o Chagas faz o coração crescer e ficar grandão. Se ele começa a tossir que nem um doido, ele não vai ter uma parada respiratória, não vai ter pneumonia, ele vai ter uma parada cardíaca.
Caraca.
Então, a resposta para a sua pergunta é, não precisa tomar a vacina não, deixa para quem precisa.
Tá certo.
Só achei um dado rápido aqui que no Brasil, até junho, nós tivemos 374 casos de morte por gripe. E a média de idade das pessoas morrendo por gripe era 52 anos. Só para mostrar que,
nossa,
realmente
é
os velhinhos são mais atingidos e mata bastante gente. Mesmo a gente achando que não mata, mata bastante gente.
Pô, eu diria nem velhinho, que 50 anos eu acho que nem a pessoa de idade, não.
Não fala que 50 é velho,
essa é a média,
não, porra.
Né?
Que aí tu me fode.
É a média.
A gente tá ali, daqui a pouco a gente tá ali.
É a média, maluco. Tem maluco com 18 anos morrendo, tem maluco com 90.
É.
eu acho que confundiu muita gente.
Olha, eu vivi... Peraí, rapidinho. Eu vivi pra ver o Berto explicando média pra um estatístico.
O Vitor, porque ele é burro.
Eu não fiquei disso que
eu... Sacanagem, tô zoando.
Desculpa, pode falar aí.
Você se confundiu todo aí nas estatísticas, porra.
Não te confundi nada, nem abri a boca. Deixa essa merda.
A melhor coisa é irritar o Vitor com estatística.
Ai, ai, ai.
Eu só ia falar que a campanha de vacinação esse ano foi tão fraca em termos de atingir o público-alvo que pode ter confundido muita gente. Por exemplo, eu tomei vacina de gripe no meu trabalho, porque tava sobrando vacinas, as vacinas iam estragar. E eles estavam espalhando para qualquer um que quisesse tomar vacina. Porque as pessoas,
também trabalho.
O público-alvo não atingiu e eles começaram a... Cara, quem quiser tomar, toma, porque a gente vai jogar fora.
Isso acontece foi por muito, isso. Porque a vacina estraga.
Foi exatamente por isso que eu perguntei. Porque volta e meia no meu trabalho tem essas campanhas de vacinação de gripe. E eu fico, porra, mas por que eu preciso tomar?
Ah, não, mas aí é diferente.
Não, a empresa acontece muito isso, mas é para você não parar de trabalhar,
exatamente.
Né? Para você não parar de dar dinheiro para a empresa.
Cagando pra sua saúde, ele só não quer que você tire um atestado.
O bom e velho capitalismo,
exatamente.
Tá ótimo.
Uma pergunta, eu vou desabafar minha ignorância. Opa. Eu tomei a vacina de gripe porque, porra, tava lá de bob fazendo nada, né, vou tomar a vacinada. Mas, confesso que eu vou com, tipo, meio que não foda-se, porque eu penso, pô, o vírus é um... A gripe é um vírus que sempre tá em transformação, todo ano é novo, sempre troca de roupa. Faz sentido todo... Eu fico pensando, pô, já que ano que vem vou mudar, ano que vem vou tomar de novo, e tipo, fica meio que um ciclo eterno de sempre, todo ano tem que estar tomando vacina, e não necessariamente, tipo, a vacina de hoje vai ser o vírus que amanhã que já tá transformando.
Então, pra você não ter problema nenhum, o ruim não, é o cara que tem.
Não,
que
não é isso não, tipo, a vacina que eu tô tomando hoje, não necessariamente é o vírus amanhã que já se...
Já mudou, sim, a cepa mudou.
Que mas eu acho que é um problema meramente estatístico, parece que você tem dificuldade de entender estatística.
Cara, você tem que reclamar com o nosso amigo Darwin, né? Porque, cara, a Bárbara sabe bem, né, que vírus muta muito e, cara, varia mesmo. A vacina que você toma todo ano é completamente diferente do ano anterior, entendeu? Então muda bastante. Porque ela pega exatamente
ser,
os que estavam...
Ela pode não ser, é pra isso que a gente tem a pesquisa, é pra isso que a gente mantém as instituições pesquisando, Hospital Sentinela, cacete. Pode ser que seja exatamente o mesmo vírus, né?
Entendi.
E pode ser que você esteja tomando de forma redundante. A minha pergunta é, você vai pagar pra ver?
Não.
Ah, tá.
Já tá lá, né?
Já tô lá, de Bob. Leva uma picadura lá.
Melhor tomar uma picadurazinha, né?
De leve.
Será que vocês vão acabar o programa falando dessa babaquice?
Picadura?
Se o Luiz falar picadura,
só,
acabou, todo mundo falou.
O problema é a sua quinta série.
Aí acabou. Todo mundo falou picadura.
Então tá bom, então. Chega nessa porra dessa pauta.
Indicações supervais!
Mas peraí, não acabou ainda não. Vocês acham que acabou? Não acabou ainda não.
Não.
Porque agora estamos de volta nas indicações supimpa, aliás. E aí a gente agora deixa aberto pra vocês aí indicarem o que vocês quiserem. Eu acho que assim, já ficou bem claro que vocês podem indicar...
Um podcast
né,
aí.
Um certo podcast aí, né?
Na verdade, eu vou indicar hashtag...
Opa!
Hashtag Semana da Vacina. No YouTube, no Twitter, você acha todo esse material, porque durante o mês da campanha de vacinação, agora em agosto, um monte de gente produziu conteúdo, produziu documentário, produziu vídeo, produziu podcast. Então, existem 430 milhões de formas de falar de vacina que foram contadas, né, durante esse mês. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Boa. Eu vou indicar a Wikipédia lá do Andrew, maluco anti-vaxxer, porque a história vai ficando cada vez mais absurda, né? E vou indicar o filme Contágio.
Fantástico!
Sobre epidemia. É uma epidemia, como, né, uma epidemia assustadora. É uma mistura de filme de doença com filme de zumbi, né? Fala de vírus, fala de vacina, fala de imunização, fala de como a pesquisa é desenvolvida e do que pode acontecer. É bem gráfico o que pode acontecer se você não se vacinar. Então, gente, usem camisinha, se vacinem, sejam felizes. É isso.
Inclusive, a camisinha é importante porque A AIDS tá botando o número de casos justamente porque as pessoas não sabem que é AIDS, né? A público mais jovem.
Ah, eu vi essa parada também.
E não tem só vacina AIDS, pra AIDS.
Uma porrada de DST.
Verdade, verdade.
É, eu posso partir pra minha indicação? Eu tenho uma
Pode.
Só. Na verdade, claro que eu não me preparei, mas eu lembrei de uma coisa, já que a Bárbara falou de indicação de filme, eu vou indicar um pouquinho do o encanto da realidade, às vezes, que é importante a gente estudar um pouquinho a história do nosso planeta, que tem muita coisa legal para estudar. E um livro bem legal, ele assusta porque ele é bem grande, mas é um livro bem interessante para não iniciados e iniciados, é o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Você escreve Armas, Germes e Aço no Google, você vai achar esse livro. Esse livro é bem interessante, que ele fala como muita gente acha que os índios eram pessoas muito burras, que quando os portugueses chegaram, mataram ele com as armas fortes que eles tinham, e os índios não resistiram por causa das armas muito fortes que os portugueses e espanhóis tinham, né? Na verdade, não foram só as armas, né? Tem muita coisa microbiológica que ajudou bastante nessa conquista, e o Gerald, ele tem uma história muito boa, uma escrita muito boa, mostrando como esse impacto de duas populações estavam separadas há muitos e muitos anos, pode ter tido uma coisa microbiológica, pode ter ajudado bastante a conquista das Américas. Então, eu recomendo bastante, que é uma história real do nosso mundo que se repete hoje bastante. É um aprendizado que a gente teve de como populações separadas, que não tiveram as mesmas mutações, né, das populações que estavam nelas, quando se encontram, as doenças de uma passam para outra e podem exterminar populações em questão de anos e décadas. É um livro bem interessante, recomendo bastante. Para quem gosta, quem não gosta, é uma escrita bem fácil de ler, esse livro ganhou vários prêmios. Então fica aí a minha dica.
Uma das coisas que mais me impressionou nesse livro, na verdade, é você parar para pensar que você só existe aqui hoje porque algum antepassado seu, em algum momento, sobreviveu à febre amarela, né, nativamente, e à peste negra. Sendo que a peste negra dizimou
todo Europa. Mundo.
Sim. É, sem querer dar um grande spoiler do livro, mas já dando, já que a Bárbara deu spoiler, é que, cara, as pessoas, a base do livro, as pessoas se fuderam muito na Europa, cara, muito mesmo, por muitos anos, morreu boa parte da população, cara, mas quem ficou lá são pessoas que resistiram, né, que tiveram resistência, né, a essas doenças, por alguns motivos que ele explica bastante no livro, e quando chegaram, as pessoas trouxeram essas doenças todas juntas, mas eles estavam resistentes já, porque eles já passaram, a população anterior passou por poucas e boas, né, morreu muita gente, e foi selecionada a população que tinha resistência a esse tipo de doença. Mais que os índios aqui não tinham, né?
É o Darwin funcionando.
É, exatamente, Darwin sempre acerta.
Mas é que, eu não lembro números, mas foi tipo mais da metade da população europeia que rodou, né, na peste negra, não foi, né?
Mais, cara.
Foi um bagulho bem absurdo, né? Tipo, famílias de cinco pessoas, família de cinco pessoas virou família de uma, às vezes duas.
Não, e gripe espanhola e outras doenças, tiveram vários surtos na Europa que exterminaram boa parte da população. Você imagina aqueles portugueses espanhóis que eram reservatórios de doenças, é que nem chegar, sei lá, quando a gente fala que nosso filho, né, novo, sem vacina, ele não pode ir num shopping lotado, né, num domingo à tarde, é por algum motivo, né, porque o nosso filho é um índio, né, de, sei lá, de 500 anos atrás, entrando em contato com as crianças que já têm essa, cheio de vacina, que já resistem a essas doenças, né, então esse embate de populações é interessante e triste ao mesmo tempo, pensar naquela época como as morriam aldeias inteiras em questão de anos em contato com alguns portugueses ou espanhóis. É bem interessante e triste lembrar disso.
Ou seja, se você quiser viver como um índio em 1500, não se vacine. Mas até os índios têm um calendário vacinal próprio. E até eles entendem a necessidade disso. Então, gente, sejam melhores.
Sofrendo bastante com isso, né?
Então, você tem alguma... Pra contradizer aí,
você tem indicações? Eu tenho um exemplo. O que vai acontecer com você se você não se vacinar? Vai acontecer que nem o ETzinho no Guerra dos Mundos.
Que porra.
Exatamente.
É
essa?
Você vai cheirar... Dá aquele cheirinho na gripe e vai cair branco.
É o quê?
Não, sério.
Peraí, a tua indicação é o quê? O Guerra dos Mundos?
Só uma brincadeira. Só uma brincadeira rápida.
Que palhaçada,
Eu tenho, pra indicação, Nerdologia. Nerdologia tem 3 episódios sobre vacinação, que tem... Um sobre febre amarela, um sobre existe perigo na vacina e um sobre a revolta da vacina. São bem legais, mas a tecnologia sempre é legal, né? Enfim.
E... Tem gráfico.
Tem gráfico.
É, não, é bem gráfico, então é de fácil assimilação.
E eu indico Aproveitando o gancho desse episódio, que vai atender um público-alvo específico, esse público-alvo específico também pode escutar dois podcasts muito legais, dois episódios. Um, que é o número 80 do Dragões da Garagem, que é o sobre homeopatia, e o outro do SciCast 215, que é sobre homeopatia. Tem dois podcasts sobre ciência que você pode aprender muito sobre homeopatia e essa pseudo-medicina.
Já mandou um shade, né? Eu quero aproveitar também, já que a gente tá dando aqui, eu vou dar uma indicação que é o amor da vida, né? Podcast Mamilos. Eles fizeram, sei lá, semana passada, um episódio sobre vacinação e imunidade coletiva, que é o número 161. Então, vale a pena ouvir também. Então, tem bastante informação aí pra você ouvir sobre vacinas.
Muito bem.
Eu não tenho indicação não, porque...
Eu já nem espero, né, cara? Então, porra...
Então eu vou fazer uma indicação no seu lugar, que é... Visite seu posto de saúde mais próximo e você, marmanjo, marmanja, que não sabe se tomou vacina ou não, vá do mesmo jeito e tome todas.
Ah, é. Vacinas, eu, lembrando que aqui eu falei, a gente acabou não falando sobre isso. Eu falei lá no começo que eu não lembro onde está a minha carteira de vacinação.
Certo.
E a gente não precisa estar com a cartela de vacinação para se vacinar. Você chega lá, pá, e eles vão te dar um papelzinho que se você se vacinou, você só anexa isso na sua cartela de vacinação. Mané.
Ou isso. Se você perdeu, né, você começa a criar uma nova.
É. Ah, eles te dão uma nova. Cara, a minha fatalmente está com a mamãe.
Então vamos lá.
E, gente, já que a gente tá trazendo ciência para esse episódio, tratando com pais, assim, desculpa porque me afeta muito ainda, levem seus filhos a museus de ciência, história natural. Cara, a gente teve um museu importantíssimo, pegou fogo, que minha filha não vai ver, sabe? Então, não deixem seus filhos passarem por isso. Essa experiência muda, às vezes, a vida do seu filho. Ele pode não ser um cientista, seu filho, talvez, mas ele vai entender a importância da ciência, de estudar a ciência. E às vezes até de compreender como a ciência é importante, como ela moldou a nossa sociedade moderna. Isso tudo faz muito sentido quando você visita um museu. Você traz, primeiro, que as pessoas que trabalham lá vão se sentir mais importantes, você aumenta o público, você aumenta a visibilidade daquele museu e pessoas que trabalham naquele museu. Então, procure museu de ciência na sua cidade. Eu sei que não existem muitas cidades brasileiras, mas procurem. Pode ser um zoológico, pode ser um museu de história natural, pode ser um museu com exposições, mas procurem. E, por favor, visitem, que precisamos dessa visita.
Muito bem, maravilhoso.
Ih, tá acabando!
Vamos, então, agora encaminhando aqui para o final do nosso episódio. E já que vamos deixar na mão aqui do Berto pra ele soltar quais são as hashtags desse programa.
Não, são duas, né? Tem a hashtag Semana da Vacina.
Ok.
Vou criar mais uma.
Olha a carinha de safadinho dele.
Será que vai dar bom?
Será que vai colar?
Manda um hashtag aí. Doença mata, picadura não.
Justo.
Pô, tava inspirado hoje, hein?
Hoje eu peguei a RAW!
Tá bom. Maravilhoso.
Nem ai, toda ai. Picada mata.
Muito bem, muito gente. Bem. Olha, Bárbara, muito obrigado. Luiz, muito obrigado por vocês terem participado da nossa gravação aqui, terem trazido tanta informação pra gente aqui. Muito obrigado mesmo. É, deem aí o recado final de vocês, o jabá final.
Jabá final, ouçam Dragões de Garagem. É, duvidem sempre. E usem camisinha, se vacinem, sejam felizes.
Ah, fala de novo o seu arroba pro pessoal te seguir também.
Arroba moleculoide.
Ótimo.
E já desculpa qualquer coisa que eu só falo bobagem lá, viu?
É, parece que a gente no Twitter fala só coisas sérias, publica, manda artigos, não. Né? Meu recado é, assim, se você... eu acho que se você não sabia nada sobre vacina, você aprendeu um pouco nesse programa, mas se você sabe e quer conversar com colegas que não gostam de vacina, não querem vacinar, por favor, conversem, ouçam as pessoas, não chamem, não achem que elas são burras, conversem, entendam os motivos de por que ela acredita nisso e tentem, baseado nesse programa e baseado em outras fontes que a gente deu aqui, conversar com ela, explicar, assim, a pessoa forma opinião baseada em várias coisas, em muitas coisas, não só no que ela aprendeu na escola, então... Tenham paciência e ouçam as pessoas. Acho que isso serve para muita coisa, para política, para ciência, para vida. Então, a gente precisa ouvir mais as pessoas que a gente acha que são diferentes da gente. E por favor, me sigam no Twitter, @luisbento com Z. Também falo muita besteira e falo um pouco de ciência também por lá.
Boa. Abraço. Muito bem. Bom, como a Bárbara também lançou o desafio Dragões de Garagem, se você tiver alguma dúvida que não ficou, né, que não foi coberta aí para essa conversa inicial, pelo que você pesquisou aí no Google nesse período aí, você pode mandar pra gente um e-mail no tricodepaz@paizinho.com, que a gente vai mandar direto pra eles, e aí o problema é com eles, eu não quero nem saber. Eles vão responder e a gente vai ler pra vocês, tá bom? Ou talvez eles até gravem um áudio e a gente bota na próxima leitura de e-mails, tá bom?
Desafio aceito.
A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais. Vocês também podem procurar nas redes sociais Dragões de Garagem. É tudo é Dragões de Garagem direto? Ou como é que é?
É o Twitter é @dragõesgaragem.
Uhum.
É, sem o D. O site é dragõesdegaragem.com. E se você quiser mandar um e-mail direto pra gente, é contato@dragõesdegaragem.com.br.
Peraí, .com.br ou só .com?
.com.
Perfeito.
Ups.
Bom, não esquece aí também, né, você ajude a divulgar esse episódio pros seus amigos aí, manda pra galera, principalmente aquela galera que, sabe, a gente conhece muito bem, tem muita gente que tem um pé atrás com vacinação, mas não sabe muito bem.
Aquela galera, né? Ceticuzinha.
Cima do muro.
Então, assim, manda pra essa galera, que essa galera vai te agradecer depois. Ó, não esqueçam também de apoiar esse projeto, né, com a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar a gente a manter esse trabalho lindo e maravilhoso. E os nossos agradecimentos finais à nossa equipe Supimpa, na edição com a Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, o pessoal da equipe da Vitrine, Mayara Leassis, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E o pessoal da equipe de revisão, que é Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. A gente se vê na próxima quinta-feira, às mesmas 10 horas da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa, até mais.
Valeu, gente.
Valeu.
Falou.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.